Bom dia a todos, vereador Lisier José Borges, vereador Antônio Gomide, vereador João da Luz, vereador Mauro José Severiano, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, está aberta a sessão. E solicito ao vereador Antônio Gomide que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico, dia 22 de novembro, vem do Salmo 16. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa, escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Os meus passos eu firmei na vossa estrada, e por isso os meus pés não vacilaram. Eu vos chamo, ó meu Deus, que me ouvis, inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Protegei-me qual dos olhos a pupila e guardai-me a proteção de vossas asas. Mas eu verei justificado a vossa face e ao despertar me saciará vossa presença. Palavra do Senhor.
Passo a palavra para o novo secretário para a leitura de uma correspondência que chegou à mesa.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Bom dia a todas. Leitura da síntese da 77ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 21 dias do mês de novembro de 2017, às 9h30, reuniu sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Primeiro projeto, projeto de lei ordinária 162/2017, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que dispõe sobre a concessão de utilidade pública municipal à Associação Desportiva de Arbitragem de Anápolis. Segundo projeto, projeto de lei ordinária 164/2017, de autoria do Executivo, que dispõe sobre o programa de benefícios fiscais durante a 12ª edição de mobilização nacional promovida anualmente pelo Poder Judiciário, Conselho Nacional de Justiça, mais conhecido como Semana Nacional de Conciliação e da Outras Providências. Terceiro projeto, projeto de lei ordinária 165/2017, de autoria do Executivo, que inclui o artigo 5º na Lei nº 9.939, de 13 de novembro de 2017, que dispõe sobre a transparência da lista de espera dos pacientes que aguardam exames e cirurgias eletivas na Rede Municipal de Saúde de Anápolis. Quarto projeto, projeto de decreto legislativo 166/2017, de autoria do vereador Telles Júnior, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão benemérito da comunidade municipal ao pastor Vitor Hugo Marques de Queiroz e determina outras providências. O senhor presidente cumprimentou os visitantes ilustres a convite do vereador Luiz Lacerda, dos membros do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura e Pecuária de Anápolis, Abadiânia, Campo Limpo e Ouro Verde de Goiás. Os senhores Carlos da Badia, presidente do sindicato, Milton do Carmo Rezende, secretário-geral, Cristina Veiga Viegas, diretora de tesouraria, e Vilmar Martins, assessor jurídico, e os convidou a tomar assento junto à mesa diretora. O senhor presidente determinou a inversão da pauta e concedeu a palavra ao vereador Luiz Lacerda. O senhor presidente convidou o vereador Luiz Lacerda para proceder à entrega do certificado em homenagem aos 4 membros presentes junto à mesa diretora e ao sindicato. A sessão foi suspensa para a despedida dos visitantes. Reiniciando a sessão, o senhor presidente determinou a retomada do pequeno expediente, agradeceu a presença dos visitantes ilustres, o secretário municipal de meio ambiente, Daniel Forte, do procurador municipal, Dr. Leonardo Pedroso, e do diretor de limpeza urbana, Antônio Zaek, e os convidou para sentar junto à mesa diretora. Usou a palavra o vereador Lélio Varenga. No grande expediente, o senhor presidente explicou aos pares que a palavra seria concedida inicialmente aos convidados, sendo permitido os vereadores apresentarem seus questionamentos e perguntas ao prazo de até 3 minutos. E logo após poderão responder os questionamentos apresentados. Usou a palavra o secretário municipal de Meio Ambiente e Habitação e Planejamento Urbano, Daniel Silva Fortes, diretor de limpeza urbana, Antônio Zaek, e o procurador do município, Dr. Leonardo Pedroso. Foram apresentados os questionamentos dos senhores vereadores e foram respondidos pelos convidados. O senhor presidente agradeceu a presença e suspendeu a sessão para a despedida dos convidados. Reiniciada a sessão, declarou encerrado o espaço do grande expediente. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatada a existência de quórum. Foram lidos requerimentos do vereador Jackson Charles, solicitando a inclusão do projeto 163 de 2017. Consultado o plenário, a inclusão da mesma na pauta foi aprovada. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 163 de 2017, de autoria do Executivo, que autoriza o município de Anápolis a celebrar termo de fomento com a Federação de Motociclistas do Estado de Goiás para a realização da etapa goiana do Campeonato Goiano de Brasileiro de Cross Country 2017, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação dos demais projetos constantes em pauta. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 58 de 2016, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de fraudários no estabelecimento de acesso ao público, tais como clínicas, restaurantes, lanchonetes, cafeterias, supermercados, shoppings, salão de festas e afins. Tudo dentro do município de Anápolis, Estado de Goiás. Projeto retirado da pauta por ausência da autora em plenário. Terceiro projeto, projeto de lei ordinária 54 de 2017, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a permissão para visita de animais domésticos e de estimação em hospitais de rede pública e privada e da outras providências. Projeto retirado da pauta também por ausência da autora em plenário. Quarto projeto, projeto de lei ordinária 137 de 2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre proibição de cobrança de taxa de religação de energia elétrica e de água em caso de fornecimento por falta de pagamento e da outras providências. Projeto com vistas concedidas ao vereador Jean Carlos. Primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 144/2017, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre concessão de outorga de título de cidadania napolina ao pastor Claudino Borges e determina outras providências. Aprovado com 18 votos favoráveis e unanimidades presentes. Houve votação de moções de aplauso. Nas comunicações, não houve escrito para uso da palavra. Sem nada mais a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outro para o dia 22 de novembro, em horário regimental. Nós temos aqui uma correspondência do gabinete do vereador Pastor Elias, comunicando a sua ausência na sessão ordinária de hoje por motivos de saúde de entes familiares. Então, essas as correspondências, senhor presidente.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Quero aqui, o vereador Pastor Elias comunicou que a sua sogra parece que faleceu no município de Séries e está ausente da sessão. Então fica aqui nosso sentimento de pesar. Eu acho que dando sequência à sessão, declaro encerrado o espaço do pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente falará o vereador Domingos Paula.
Quero aqui cumprimentar nosso presidente Hamilton Batista, cumprimentar as pessoas que nos acompanham pela Rádio Manchester, pelo Facebook, pela TV, e todos presentes aqui na sessão da Câmara Municipal acompanhando essa sessão. Senhor presidente, eu ocupo a tribuna aqui para poder falar sobre o dia do doador voluntário de sangue, que será comemorado no dia 25. Eu antecipo a minha fala aqui ao dia, porque no dia 25 vai ser sábado, né? E esse dia é um dia muito importante para a população, não só da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e até mesmo do mundo. A pessoa que doa sangue ajuda a salvar uma vida. E eu sou doador de sangue. Eu já sou doador de sangue há mais de 20 anos que eu dou sangue regularmente. E aqui eu quero dizer aos nobres pares que eu entrei com um projeto de lei aqui na Câmara Municipal, projeto de lei que foi protocolado aqui na casa no dia 20 de 10 de 2017, aonde incentiva as pessoas a doar sangue no nosso município, vereador Leandro. É uma campanha que eu acho que esse mês tinha que ser bem mais divulgada, até a gente cobre isso do poder público municipal, tinha que ter uma extensividade maior em relação a poder incentivar a população, vereador Lega, a doar sangue. E assim, nós precisamos de cada dia mais motivar as pessoas a fazer isso no nosso município. Esse projeto de lei que nós deu entrada aqui na Câmara Municipal, ele visa a fazer isso aí. De que forma? Aquela pessoa que vai ser doador de sangue no nosso município,
uma página,
ele terá, eu vou dar uma parte logo aqui, pessoal. Ele vai ter lá uma carteirinha, aonde essa carteirinha terá uma validade de 6 meses, que é o prazo que o doador pode doar de novo, doação de sangue. E a partir do momento, com essa carteirinha na mão, ele vai ter alguns privilégios. Que privilégios são esses? Privilégios que as pessoas idosas já têm hoje na fila de banco, em algum estabelecimento, não só do município, como do estado e também do órgão federal. Eu quero ceder uma parte ao vereador Lego.
Obrigado pela parte, nobre vereador Domingos Paula. O pronunciamento do senhor é muito interessante, importante. Doar sangue é um gesto de amor acima de tudo. E não te custa nada, pelo contrário, você só faz bem e o seu próprio organismo repõe essa quantidade de sangue, que é mínima, que você retira. Dentro de uma semana já está tudo tranquilo. Então, parabéns pela sua fala. Essa casa tem que abraçar essa causa do senhor. Essa causa do senhor não é só do senhor. É de todo cidadão de bem da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Parabéns, que essa casa realmente abraça essa causa. Estamos juntos nesse projeto do nobre vereador Domingos Paulo. Muito obrigado
pela parte, devolvo
a palavra.
Uma parte, vereador João.
Vereador Domingos, está de parabéns. Uma iniciativa plausível. Com certeza, quanto mais a gente incentivar as pessoas a doarem sangue, com certeza estaremos salvando vidas. E nada mais, nada menos de prestigiar a pessoa que está se voluntariando, né, fazer um ato de amor, né, um ato de solidariedade. E esse incentivo que você está dando aí como priorizar o atendimento, né, para as pessoas, é isso, né? Eu achei muito importante e interessante esse incentivo. Parabéns.
Além de priorizar essas pessoas, também a gente, no nosso projeto de lei, contempla que o município tem que fazer uma campanha mais extensiva para poder incentivar o doador de sangue no município de Anápolis. Hoje, atualmente, no país, nós temos cerca de 3,6 milhões de pessoas que doam sangue. Quando você fala esse número, na realidade você pensa que é um número elevado, mas na realidade é um número muito pequeno. Pequeno ainda. Um país com mais de 200 milhões de habitantes, nós precisaríamos de ter aqui, em torno, Lélio, de pelo menos 50 milhões de pessoas doadoras de sangue no nosso país. Porque aí, com certeza, nós conseguiríamos acabar com a falta nos hospitais de doação de sangue. Quantas pessoas, às vezes, têm a vida ceifada por não ter o sangue ali no hospital, quando essa pessoa é acidentada e chega ali precisando do sangue, e às vezes não tem um sangue no hospital para essas pessoas ter o sangue para poder continuar vivendo. Então hoje eu faço um apelo aqui na Câmara Municipal, você que está nos ouvindo pela Rádio Manchester, você que está nos ouvindo ou está nos acompanhando pela rede social, pela TV, que possa descer até o nosso banco de sangue que temos aqui, ali do lado da Avenida Contorno, aquela avenida paralela ali, que possa doar. Você pode descer lá hoje, você pode descer amanhã, vamos fazer essa corrente até sábado, para a gente poder mostrar que a cidade de Anápolis também tem pessoas que ajudam, não só a doar sangue, que ajudam a doar vida. Viu, vereador Fernando? Que a gente possa fazer essa doação, ajudando o banco de sangue da nossa cidade a ter ali no seu banco de sangue uma reserva maior para poder vender. Eu quero fazer uma parte da vereadora Eline também para poder falar sobre esse assunto, que ela também é do banco de sangue e pode nos ajudar nesse tema. Sobre a doação do banco de sangue, vereadora.
Bom dia, obrigada, vereador. Na verdade, nós atendemos média 50 doadores dia, a gente recebe. E aqui, felizmente, graças a Deus, a nossa demanda ela consegue ser sempre eficiente. No Brasil inteiro, a maioria dos bancos de sangue tem muita dificuldade em estar conseguindo a quantidade de sangue suficiente. Aqui em Anápolis, pela parceria que a gente tem com a base aérea, com o tiro de guerra, com a OVG e com os doadores voluntários, que também são muitos, que sempre vão a cada 3-4 meses, a gente está conseguindo alcançar essa demanda sempre. Então, aqui em Anápolis, eu posso afirmar que não falta sangue.
Né? Que bom, vereadora. Mas sim, a cidade de Anápolis é uma cidade polo para o estado de Goiás. Quando a gente tem quantidade de reserva, a gente pode estar doando para o irmão, né? E o irmão pode ser o irmão de Goiânia, o irmão de Goianésia, o irmão de Iguaçu, o irmão de outra cidade. Então, assim, quanto mais a gente puder, nós, anapolino, tá aí podendo doar o sangue, com certeza a gente vai estar salvando vida. Eu quero devolver a palavra à nossa presidência em exercício, presidência Thaís.
Obrigada, vereador Domingos Paula. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Luzimar Silva.
Bom dia, presidente, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Manchester, pessoas que nos acompanham pela internet, bom dia a todos os nobres pares. Olha, presidente, hoje o dia amanheceu mais tricolor, né? Ontem o Anápolis consagrou campeão no Sub-19, fato histórico para o clube, né, que não tinha ganhado nada ainda na categoria de base da federação, e ontem o Anápolis sagrou-se campeão sub-19. Então, muito contente.
Uma paz.
Festa bonita ontem ali no Zé Campo Gris. E difícil, presidente.
Presidente.
Presidenta, mantenha a voz do nosso amigo ali. Que silêncio aí.
Peço por gentileza silêncio a todos para o bom andamento da sessão.
Então, senhora presidente, ontem ali bastante pessoas, então ficou super lotado, muitas pessoas na parte de baixo que não coube na arquibancada. O Anápolis ontem consagrou-se campeão ali. Quero parabenizar os atletas que estavam ali: Lucas, Breno, Giovanni, Júnior, Pintado, Henrique, Danilo, Samuel, Catatal, Gabriel e Vitim, Nicolas, Wesley, Thiago, Matheus Henrique, Matheus Lemos, Daniel e o meu filho Marcos Vinícius, né, qual faz parte do Sub-19, e ontem o Anápolis consagrou campeão ali. Orgulho muito, meu filho que treina naquele clube há 11 anos, e ontem sagrou campeão ali.
Uma parte, vereador.
Você deu uma parte ao vereador Nélio?
Não, sou eu.
Obrigado, nobre vereador Luzimar Silva, pela parte. Parabenizar Vossa Excelência pelo lindo trabalho que o senhor tem feito diante do Anápolis. Parabenizar ao time por mais esse título. Dizer que a importância de se investir nas bases dos nossos times, né? Esse é o resultado, é o fruto que o senhor está colhendo, o trabalho tem investido, tem feito diante dessa equipe do Galo, do Anápolis Futebol Clube. Parabéns mais uma vez, parabéns ao todo o time do Anápolis por esse título. E que o caminho é esse, investir nas bases para que possamos ter time forte, conquistar novos títulos pela frente. Parabéns mais uma vez. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Poderia considerar a parte, mano. Agora aqui, senhora presidente, nobres colegas, o que me deixou bastante triste ontem, porque numa praça esportiva daquela não tinha uma viatura naquele lugar para fazer a segurança até mesmo dos árbitros profissionais que ali naquele lugar estavam. 4h25 da tarde, recebendo algumas denúncias, rodando pela rede social, que a torcida organizada rubra estava preparando para ir até ali, em meio a caçar confusão na porta do estádio, né, aonde, reunindo grupos, eu liguei no Copom 18 vezes ao registro do meu celular, telefone chamava, ninguém atendia. E aí a polícia não chegou, mas chegou sim a torcida organizada da Anapolina, né, e ali causando um grande transtorno, com bastante pedra, rojões, atirando em rumo aos torcedores ali do Anápolis, atirando ali maior corre-corre, pai de família com seus filhos ali dentro do estádio. E a torcida da Anapolina, a torcida organizada, né, que isso não é organizada, isso é baderneiros, na verdade, indo ali causar grandes transtornos, quebrando vidros de carro, até do radialista Mauro Lopes, o carro dele foi apredejado, foi quebrado o vidro do carro ali, do Jânio Silva, melhor dizendo, né? Então foi quebrado ali o vidro do carro ali do radialista Jânio Silva, e outros carros ali também, né, foram apredejados, foi quebrado. E fiquei muito triste com essa situação. É, já não é a primeira vez que isso acontece. Torcedores da Anapolina indo até os jogos do Anápolis para causar ali um grande transtorno, confusão. Então a gente fica indignado. Ou tem que tomar uma providência as autoridades, ou daqui um dia as pessoas de bem não vão mais ao estádio com essa briga, com essa confusão. Dá uma pasta ao nobre vereador Maurão.
Obrigado, líder. Olha, é lamentável o que aconteceu ontem. Eu não estava presente, mas estava ouvindo pelo rádio o que aconteceu lá. Então, por outro lado, nós que faz parte ali da diretoria do Anápolis, eu gostaria até de pedir uma força para você aqui em público, que nós não precisamos contratar técnico, não. Ontem o Alan Jorge mostrou por que veio administrar ali o Galo conosco. É um homem que entende tudo de futebol. Então nós não precisamos de contratar técnico da primeira divisão, não. Alan Jorge é futuramente um técnico do Anápolis Futebol Clube no nível A. Então isso que eu gostaria que a Vossa Excelência também me ajudasse lá na diretoria, que tem pessoa de diretoria que não vai muito com o trabalho dele. E a Vossa Excelência sabe muito bem o trabalho do Alan Jorge. E ontem ele mostrou porque é campeão. E nós, com Alan Jorge, na primeira divisão, na elite do futebol goiano, nós vamos ser um verdadeiro campeão. Só isso.
Uma parte, nobre vereador Leandro.
Obrigado, vereador Luzimar. Eu acho que quando um não quer, dois não briga. Nós não podemos apenas culpar a torcida da Anapolina, e sim também a torcida do Anápolis. Eu acho que ambas as torcidas estão extrapolando o limite. Eu acho que estão brincando com a vida alheia. E a gente sabe que a Polícia Militar e o Ministério Público têm acompanhado de perto essa situação, onde esses membros dessa torcida que se diz organizada se encontram e viram essa baderna como aconteceu ontem e outros tempos. E isso vai caminhar, vereador Mauro, para que a gente tenha jogos de torcida única. E vai acabar com a magia do clássico. Eu acho que a magia do clássico Anápolis e Anapolina é a confraternização de torcida, de conhecidos, que ficam ali fazendo a brincadeira de revanchismo dos times. E essa violência é iniciada por essas torcidas organizadas, que se dizem organizadas, vai acabar com a magia do clássico na nossa cidade. O Ministério Público vai partir para jogo de torcida única e vai ficar muito ruim de você estar. Então, queria pedir encarecidamente aos meninos da TOR, da TIT, que parem com essa bagunça, que realmente sejam organizados. Há um tempo atrás, essas torcidas tinham se reorganizado, tinham feito ações contra a violência, antiviolência, e depois que alguns membros do comando saiu, começou novamente essa rivalidade, essa rixa, levando aí pessoas machucarem. Obrigado pela parte, encerrou o tempo.
Sim, eu estive na presidência de 2015 e 2016, qual a gente reunia sempre com o pessoal da TOR, nunca tivemos aí grandes problemas, né, sempre reunindo com pressão, com os meninos que estavam na frente em 2015 e 2016, as coisas fluíam com mais naturalidade. Mas de um tempo para cá tem ficado bastante complicado e temos tem que pedir junto às autoridades aí que alguma providência seja tomada. Mas o importante foi a festa, foi o título, parabenizar o Alan, parabenizar todo ali, o Thiago, toda a diretoria ali, todo o pessoal do Anápolis Futebol Clube aí por esse título aí. Mas quero deixar registrado que a violência ali também não veio atrapalhar o espetáculo ali naquela tarde de ontem. Mas vamos falar de coisa boa, senhora presidente. Quero comunicar, estou muito feliz com Deus. Eu tinha um desejo muito grande de conseguir um ônibus para levar as pessoas da periferia até as igrejas, até acompanhar os cortejos. E Deus realizou esse desejo no meu coração, consegui comprar um ônibus para colocar à disposição da sociedade, para colocar à disposição do povo anapolino. Eu mesmo, vereador Domingos, quando fui casar, meu casamento, tinha um ônibus ali, vereador Nélio, que o finado Jerônimo, que trabalhou nessa casa aqui com Aquiles Mendes, arrumou o ônibus ali para o meu casamento. Então vejo a dificuldade, né? Às vezes falece uma pessoa, fica difícil para ter um ônibus para acompanhar o cortejo. Então, já consegui aí acompanhar dois cortejos, tomara que seja poucos, né? E venha falecer menos pessoas. Mas estou muito maravilhado, sabendo da dificuldade das igrejas, e Deus realizou esse desejo do meu coração aí, comprei um ônibus, tudo dentro da normalidade, da AGR, NTT, motorista cadastrado na AGR.
Conclui, por gentileza, vereador.
Então, estou muito feliz por essa bênção que Deus me concedeu aí para favorecer as pessoas aqui da nossa cidade que vai nos procurar. Desejo a todos um ótimo dia. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Luzimar Silva. Antes de darmos sequência ao próximo orador, a diretoria legislativa gostaria que os nobres colegas retificassem aí na ordem do dia a primeira votação, não primeira e única. Dando sequência ao grande expediente, convido o vereador Hamilton Filho para fazer uso da palavra.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa da presidente Thaís. Cumprimento todos os senhores e senhoras vereadores, a imprensa que acompanha essa sessão, cumprimento todos que estão acompanhando aqui no plenário, bem como nossos ouvintes nas redes sociais. Senhora presidente, o motivo que nos traz aqui à tribuna nesta manhã é repercutir a audiência que realizamos ontem, na verdade, o encontro que realizamos ontem com o senhor secretário municipal do meio ambiente, Daniel Fortes, procurador Leonardo, diretor de limpeza urbana, Antônio Zaek. Foi uma reunião, na verdade, foi aqui um esclarecimento por parte daqui da prefeitura, que foi muito importante para que pudéssemos nós mesmos, vereadores, entender mais sobre essa questão, entender mais sobre a legislação que trata desse tema. E acompanhando atentamente ontem as discussões, eu creio que esse assunto ainda está, com a necessidade de ser amadurecido. Eu acho que é uma questão importante de saúde pública. Nós temos que nos preocupar com essa situação, preocupar com a questão do aterro sanitário, para preservação e não contaminação do aterro com materiais infectantes, que esses materiais perfurocortantes. Então, é uma questão que nós temos que enfrentar, temos que discutir. Eu acho que a discussão vem em boa hora aqui na Câmara. E eu creio que, como eu disse ontem, que não há possibilidade implantarmos essa situação, essa novidade, as clínicas, hospitais, farmácias, já agora no 1º de dezembro. Esse assunto tem que ser tratado com mais cautela, ser tratado com mais parcimônia, discutirmos mais com os interessados, para que possamos, tão logo possível, buscar outras alternativas, buscar outras formas, outra abordagem que outros dados estão dando. É uma situação que eu acho que ela tem que ser analisada também sobre a questão da saúde pública, porque, pensem comigo, hoje, o lixo, se, por exemplo, uma pessoa não pagar a TSU, a prefeitura continuará prestando serviço. A empresa, a GC Ambiental, ela não vincula a coleta de lixo a quem está pagando ou não a TSU. A pessoa, se não pagar, vai ser lançado débito, vai ser cobrado, vai ter a dívida ativa, vai ter o não protestado, mas o serviço continua a ser prestado. Por exemplo, ela não passa na rua e olha, aqui fulano e ciclano pagou a taxa e Beltrano não pagou e uma Beltrano parte, não vai recolher.
Uma parte.
Eu vejo que... Só um minuto, vereador Lélio. Eu vejo que essa situação, ela pode causar constrangimentos e dificuldades à saúde pública se, por exemplo, essa obrigação ficar exclusivamente aos prestadores de serviço, às farmácias, clínicas, hospitais. Eventualmente, uma clínica, um laboratório em dificuldade financeira que não consiga pagar a empresa que foi contratada, certamente a empresa não vai fazer o recolhimento. Porque é uma empresa privada, diferente do que ocorre no público. Se, por exemplo, a farmácia X não pagou no mês seguinte certamente vai suspender o serviço. E para onde vai os materiais infectantes? Quem vai responsabilizar por isso? Vai ser certamente descartado em locais irregulares, vai ser descartado junto do lixo convencional e vai causar uma situação muito danosa, porque esse lixo não terá tratamento algum. E eu não consigo enxergar ainda uma estrutura, sequer de uma rede de empresas que trabalham nesse ramo para enfrentar essa questão. Como foi bem dito aqui ontem pelo nosso diretor de limpeza urbana, tem apenas uma empresa em Anápolis que presta esse serviço. Certamente é uma questão preocupante, que causa uma reserva de mercado, que é realmente danosa, porque como que toda a classe da saúde em Anápolis fica refém de uma pessoa só? Isso certamente é uma questão que é aviltante, que não é razoável. Disse ele muito bem que tem mais duas empresas que solicitou licenciamento ambiental para se instalar no município para realizar o mesmo serviço. Certamente, quando tiver três empresas, haverá uma concorrência, pode dar uma discussão nesse sentido. Eu, particularmente, tenho o entendimento que temos que buscar uma saída para essa questão de tal forma que o poder público possa fazer a contratação, prestar o serviço e repassar aos usuários. Eu acho que quando se trata de saúde pública, tem que ter uma análise, uma abordagem muito mais objetiva e muito mais, digamos assim, cuidadosa do que quando trata de outros assuntos. E eu acho que a Câmara ouviu ontem aqui os interessados, na verdade, os responsáveis pela situação, do ponto de vista do poder público. Tivemos aqui ontem o doutor Leonardo, que é o competentíssimo procurador do município, uma pessoa que trouxe para a gente com muita segurança a questão da legislação, de uma forma muito cristalina, e não estamos discutindo a legislação. Tivemos aqui o secretário de Meio Ambiente, Daniel Fortes, o Antônio, que puderam esclarecer o assunto e como que a prefeitura está lidando. Mas eu acho oportuno realizarmos, o tão quão breve possível, uma reunião, talvez não no formato engessado, que é a sessão ordinária, uma reunião aberta, com representantes das farmácias, laboratórios, hospitais, para que a gente possa ouvir o outro lado. É muito simples, numa situação, ouvirmos apenas quem está de um lado do balcão, ouvirmos quem está representando um ponto de vista. E nesse assunto, temos que ouvir também, discutir, com as clínicas, com os laboratórios, que estão do outro lado do balcão, que estão do outro lado da mesa, e escutar deles também seu posicionamento, para podermos, vereadores, construir juntos com eles, junto com a prefeitura, um caminho. Na verdade, essa situação não foi trazida pela prefeitura, não foi uma vontade do prefeito Roberto, não foi uma vontade do secretário Daniel Fortes, não foi uma vontade da procuradoria. Foi, na verdade, uma provocação do Ministério Público que solicitou da prefeitura um posicionamento e uma mudança desse posicionamento. E a doutora Sandra Mara Garbellini, que representa a promotoria, ela é uma pessoa que tem um grande sensibilidade para as questões sociais. Haja vista, por exemplo, a questão do terminal urbano, que havia uma sentença judicial que determinada a imediata remoção do terminal, e ela foi junto com a prefeitura à época, junto com a Câmara, que participou ativamente desse processo, conduzindo até fazer uma transição que não prejudicasse tanto o usuário. Então, certamente, ela será sensível e discutirá conosco e buscará um caminho para essa questão. Eu digo para vocês, de uma forma muito clara, que das informações que eu tenho até o momento sobre esse assunto, não estou confortável, não acho que é o melhor caminho, não acho que tem condições nenhuma de implantar agora essa situação. Temos que discutir mais com os interessados. Então, vou propor aqui e vou convidar as empresas, as farmácias, os hospitais, laboratórios, clínicas, para realizarmos uma reunião aqui na Câmara, fora da sessão ordinária, para que possamos ouvi-los, discutir com eles esse assunto, buscar junto a eles, que são os maiores interessados junto à população, uma solução para essa questão, para que possamos, aliados a isso, junto com a promotora doutora Sandra, junto com a Prefeitura, Procuradoria, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, estabelecer e buscar soluções, buscar alternativas para essa questão. Não podemos simplesmente notificá-los, repassar essa ordem que não partiu da Prefeitura, não partiu do Ministério Público para dar a solução e simplesmente falar só, é isso e pronto, acabou. Não, nós vamos buscar juntos construir uma alternativa. Vamos buscar juntos aquilo que pode ser feito, cumprindo obviamente a lei, mas também trazendo para a pauta, trazendo para a mesa muito do que estamos aqui para fazer. A defesa da população, a defesa da saúde pública e ter a sensibilidade de entender que temos que buscar compatibilizar todos os interesses. Compatibilizar o que diz a lei, compatibilizar a preservação do aterro, mas também zelar pela saúde pública. Então, iremos marcar essa reunião, marcar esse expediente, convidar os interessados, buscar associações, buscar as clínicas, vamos divulgar nas redes sociais, da imprensa, para que possamos discutir esse assunto e, junto a eles, buscar alternativas que vão realmente trazer uma paz e trazer soluções para esse problema. Muito obrigado, senhora presidente. Desculpa que não pude dar uma parte, mas devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Hamilton Filho. Dando sequência ao grande expediente, convido o vereador Antônio Gomide para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, imprensa aqui presente, populares que nos acompanham nessa sessão de quarta-feira, cumprimento a todas as pessoas que acompanham essa sessão pelas redes sociais e venho aqui usar esse grande expediente, senhor presidente, primeiro para fazer uma referência a sessão de ontem, onde tivemos a presença do secretário de Meio Ambiente e representantes da Prefeitura para explanar e esclarecer uma notificação extrajudicial que a Prefeitura assina e repassa para os estabelecimentos comerciais na área de saúde, drogarias, farmácias, clínicas, hospitais, a responsabilidade do recolhimento e destino final do lixo a partir do dia 1º de dezembro. Fizemos esse pronunciamento aqui há 20 dias atrás e entendo que a Prefeitura fez dessa notificação extrajudicial a demonstração de que não está preparada para fazer esse debate. E ontem, com a presença aqui dos representantes da Prefeitura, nós percebemos ainda mais que essa realidade do despreparo de não fazer o cadastro sequer da quantidade de estabelecimentos comerciais na área de saúde antes de fazer qualquer atitude em relação à determinação da lei é fato, porque foi aqui demonstrado pelos próprios diretores, pelo próprio secretário, que a Prefeitura fez uma notificação entre 300 e 350 estabelecimentos comerciais da área de saúde. Ora, nós sabemos que aquela notificação extrajudicial e o cumprimento da destinação final dos resíduos sólidos, da destinação final dos resíduos da área de saúde, ela vai atingir mais de 1.300 estabelecimentos, entre hospitais, clínicas, odontologia, veterinário e na área hospitalar. Se a prefeitura não preparou, ela não pode cobrar do cidadão. O primeiro passo é dar um modelo, um exemplo, e aí sim fazer qualquer tipo de notificação. Essa alerta foi feita nessa casa e entendo que nós estamos chegando num ponto comum, um ponto onde a prefeitura, nesse momento, ela precisa ceder, ela precisa reconhecer o erro e poder entender que a Câmara Municipal, quando fez a alerta, ela estava correta. Agora, é muito interessante que, às vezes, mesmo com o erro, as pessoas não querem reconhecer o erro. E ficam batendo, dizendo, olha, essa é uma decisão judicial. Não é verdade. Não tem decisão judicial mandando que no dia 1º de dezembro as áreas comerciais, na área hospitalar, na área de saúde, comecem a fazer esse tipo de recolhimento destino final. Não existe decisão judicial. Existe um alerta do Ministério Público, que é diferente. Não existe decisão judicial. Segundo ponto, é importante ressaltar que a Prefeitura, quando veio aqui ontem, ela mostrou que a forma como ela está fazendo e a forma como ela está colocando essa forma da cobrança a partir do dia 1º de dezembro, para que cada um individualmente faça esse trabalho, é uma forma equivocada. Por quê? Ora, vereador Japão, pense o senhor, será que a destinação final do lixo, ela vai ser individual na cidade de Anápolis? Quem dera se nós tivéssemos uma cidade onde o processo de educação ambiental fosse a tal ponto de você produzir o seu lixo e de você mesmo fazer a sua coleta seletiva, você tirar a sua latinha. Se todos nós fizéssemos isso numa cidade de 400 mil habitantes, nós seríamos modelo para o mundo. Esse é o ideal, claro. Ora, se a prefeitura, o poder público faz esse serviço nesses últimos 30 anos, recolhendo o lixo doméstico, recolhendo o lixo hospitalar, é para que ela dê segurança e uma uniformidade e uma segurança na saúde pública no município. Porque seria muito bom fazer economia para a prefeitura. Uai, nos 4 anos, são 150 milhões de reais. Olha que economia boa em 4 anos. A prefeitura só faz a licitação e só assume essa postura da destinação final e o recolhimento do lixo. Por quê? Porque precisa dar uma uniformidade nesse serviço essencial. Porque se um não fizer e o outro fizer, você pode ter uma calamidade, você pode ter uma epidemia. E é por isso que ela assume esse serviço. Não é porque ela quer, não. É porque isso faz parte da administração, da gestão e do equilíbrio para uma gestão que possa realmente dar segurança à população. Então nós precisamos entender esse passo. Nós estamos aqui inventando a roda. A prefeitura, nesse momento, falando que a área de saúde determinando o fim, o final do lixo, e dizendo que a destinação final do lixo é da unidade de saúde, ela está colocando em risco a saúde pública da nossa cidade. É fácil entender isso. Mas ainda saímos daqui ontem com a possibilidade, e entendo que possa ser realmente concretizada essa ideia da prorrogação pelo desdobramento, pelo debate, pela compreensão da prefeitura, e entender que esse fato de poder suspender o recolhimento e a destinação final do lixo na área de saúde está sendo feito, não é pelo Ministério Público. O Ministério Público está provocando a prefeitura, é verdade. Mas a resposta para a população, quem dá, é a administração. Ele poderia muito bem ter chegado para a promotora e dizer, olha, promotora, isso não ajuda a cidade. Isso já aconteceu conosco. E vou dizer aqui um exemplo. Quando nós fomos fazer a reforma da Praça Bom Jesus, lá existiam várias barraquinhas naquela Praça Bom Jesus, e nós fizemos um projeto e dissemos, promotora, nós precisamos fazer com que façamos alguma construção de alvenaria para poder condensar e ficar apenas na praça, não ficar espalhado a quantidade de barraquinhas. E fizemos alvenaria, fizemos dois blocos de alvenaria para fazer ali o comportamento e adequar melhor aqueles comerciantes. O Ministério Público disse, tem que acabar, não pode construir alvenaria, porque foram umas pessoas lá e denunciaram e disseram que aquilo lá ia acabar com a praça. Que era exatamente o contrário, era abrir o espaço para a praça e adequar direitinho a área comercial. Fizemos o debate, fomos para Goiânia, fizemos o debate enquanto gestor e não ficamos apenas na conversa de aceitar aquilo que vinha do Ministério Público. Fizemos o debate, perdemos na metade, perdemos, mas ganhamos na metade. E provamos que a área comercial, feita da forma como foi feita na Praça Bom Jesus, o que nós vemos errado lá agora, o que, que é? São exatamente as barraquinhas que ficaram, que o Ministério Público obrigou a ainda deixar mais algumas, que são aqueles quiosques. Se nós tivéssemos feito os dois blocos na área comercial, teria feito melhor e teria uma disposição melhor na Praça Bom Jesus. Essa foi uma determinação do Ministério Público naquele momento. Se nós tivéssemos acatado, hoje na Praça Bom Jesus, nós teríamos lá mais de 50 daqueles quiosques espalhados na praça inteira. Então, o Ministério Público, ele alerta, ele fala, mas ele não obriga, ele não dá sentença judicial. Você pode questionar. E a reação do prefeito, a reação da administração nesse momento, foi uma reação apenas de acolher, dizendo, não, aqui, fazendo essa atitude, nós vamos economizar 700 mil reais. Ora, se nós deixarmos de recolher o lixo doméstico na cidade, nós vamos economizar quase 5 milhões por mês. Mas o risco que nós estamos colocando à população é muito grande. Então, esse debate, ele é importante. Foi trazido nessa casa debateu e nesse momento está alertando a prefeitura para que possamos estar fazendo junto ao Ministério Público esse debate para que ocorra a prorrogação e possa ter um entendimento de uma extensão maior em relação a esse procedimento da cidade. É fundamental para o equilíbrio e para o conforto, para a acomodação daqueles comerciantes, donos de hospitais, donos de clínicas, porque obviamente eles estarão adequando aquilo que determina a lei, mas não é do dia para a noite, com certeza. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Liseu José Borges.
Bom dia, senhoras e senhores, pessoas presentes aqui nesse plenário, cumprimentar os novos vereadores, a nova vereadora professora Geli, que está aqui próximo de nós, agradecer ao presidente a concessão do direito de uso da palavra. Mas o meu motivo aqui é basicamente dar prosseguimento a essa discussão, que foi pauta aqui ontem, e quase uma audiência aqui dentro desse plenário, e trazer mais alguns subsídios aí para a comunidade também. Porque, como eu disse ontem, apesar de que eles citaram aqui que não houve movimentação daquelas pessoas que serão prejudicadas, serão afetadas por essa questão da coleta, do novo método em que será inserido aí para a coleta dos resíduos hospitalares, medicinais e etc. Então, nós falamos que isso não era verdade, que havia muita intervenção, muita solicitação, e hoje a enxurrada continuou. Várias pessoas entraram em contato, até pelas nossas intervenções, e esclarecendo como acontece hoje aqui na cidade. É a unanimidade que essa casa não pode ir contra ao cumprimento da lei, muito pelo contrário. Nós estamos aqui para fazer cumprir a lei. Ou seja, nós temos que dar fomento ao que está escrito na nossa carta municipal, que é além da nossa lei orgânica municipal, tem a lei federal também. Então há a necessidade do cumprimento desses dispositivos. E para tanto, já existe no município coleta, veja bem, todas as farmácias do município são obrigadas, vereador Hamilton, todas as farmácias do município são obrigadas a proceder a ter um tipo de coleta dos seus medicamentos vencidos, por exemplo. Isso já faz parte da Lei 12.305, lá de 2010, e isso, esse dispositivo é obrigação, não é concedido o alvará de funcionamento às farmácias se elas não tiverem uma empresa, um contrato registrado para a coleta desses materiais. E olha, outra informação que é importante, algumas farmácias já procedem ao recolhimento também daqueles produtos que seriam hospitalar. As seringas descartáveis, agulhas e as fitinhas para questão de diabetes, né, para essas questões aí. Nós já temos o dispositivo, a empresa já faz essa coleta e o custo não é tão exorbitante. As empresas, eu acho injusto, porque medicamento, por exemplo, na Lei 12.305, faz parte da logística reversa. Isso teria que ser uma parceria entre o fabricante, o importador, o distribuidor, o comerciante e o consumidor final. Então isso já deveria existir, esse dispositivo, a lei deveria ser aplicada nessa cadeia logística. E não é. Os farmacêuticos são pesadamente penalizados, apesar que o custo não é tão alto assim. Para a farmácia custa em torno de R$80 o descarte dos medicamentos vencidos, Antônio Gomide. Isso já é obrigação, isso já é realizado e a prefeitura cobra disso, a vigilância sanitária cobra o POP, né, que é os procedimentos operacionais padrão. Toda farmácia tem que ter o seu procedimento e, inclusive, a empresa credenciada a retirar esses medicamentos vencidos. E pode ser ampliada aí com facilidade para que isso possa acontecer aí de uma forma menos abrupta. Mas, ainda assim, contribuindo também, aproveitando a palavra do vereador Hamilton aqui, isso é uma verdade. A população, de uma maneira geral, as clínicas odontológicas, por exemplo, desconhecem, né, basicamente, como vão fazer isso. Então, é muito simples para ele descartar isso juntamente com o lixo doméstico, o lixo normal do escritório, o lixo normal que eles geram, eventualmente, com outros tipos de produto, lixo orgânico e etc. Então seria muito fácil para ele, e aí sim nós teríamos aí um problema sério na nossa comunidade. Então é importante todas as palavras que foram feitas aqui, mas é unanimidade nessa casa, pelo menos foi o debate de ontem, de que a lei tem que ser cumprida. Mas prazo tem que ser dado e tem que dar também o subsídio, as informações necessárias. Nós temos empresas que fazem a coleta aqui, vereador Leandro. Ainda a pioneira aqui é uma empresa, como eu citei ontem, a Ecofal. A pioneira na coleta dos medicamentos vencidos é essa empresa lá de Senador Canedo. E ela ainda faz dezenas, se não centenas de coleta aqui junto às farmácias mensalmente. Ela leva, tem um valor lá estipulado, até 10 quilos. Isso aí seria mais do que suficiente para o descarte geral de uma farmácia média, pequena aí. Uma farmácia de grande porte talvez seja uma situação um pouco diferenciada. Mas é importante estar divulgando isso à comunidade. E dizer que isso tem que ser ampliado. Nós temos aqui em Anápolis, saindo diretamente desse assunto, mas ficando ainda na nossa coleta, falei aqui também que Anápolis hoje tem dispositivos bastante importantes e bastante válidos com relação à nossa coleta seletiva, nosso aterro sanitário é bastante adequado. Então nós temos várias situações aí que privilegiam, a Anápolis já está à frente de uma maneira geral, aí, isso foi conquistado aí nos últimos anos, e os dispositivos que foram sendo criados vêm trazendo retorno. Hoje nós temos aqui, conversando com as cooperativas, onde nós trabalhamos juntamente com eles, fomentando e representando eles sempre no que é, nas suas demandas, nós temos aqui, por exemplo, um credenciamento do descarte da Tetra Pak. Isso faz parte dessa logística reversa que nós estamos falando. Ou seja, aquela embalagem de leite longa-vida e outros produtos que necessitam dessa embalagem, tem aqui um descarte patrocinado pela Tetra Pak, que colocou aqui subsídio com prensa e outros equipamentos. Nós temos em Anápolis também uma coleta seletiva. E isso aqui cabe a cada cidadão estar fomentando e discutindo e ampliando essa coleta seletiva. Nós temos coleta seletiva passando em praticamente todos os bairros aqui da cidade e nós não estamos inseridos nisso. Então é importante que nós observemos todas essas situações aqui em Anápolis e possamos estar usando e fomentando e melhorando a nossa coleta seletiva. Antônio Gomide falou aqui que nós temos que nos envolver nesse processo. E a coleta seletiva, se não tiver o envolvimento direto da comunidade, ela não funciona. Nós temos que duplicar, triplicar a coleta seletiva. Isso é possível com os dispositivos que nós já temos hoje aqui. A coleta seletiva passa, um caminhão específico para isso, passa na sua casa. E as cooperativas estão com falta de matéria-prima, ou seja, o lixo reciclável, o resíduo reciclável. Isso não chega até eles por responsabilidade nossa, por responsabilidade da comunidade de uma maneira geral. Então precisamos nos inserir mais nisso. É bom que nós tenhamos esse tipo de debate aqui nessa casa e se for promovido essa audiência pública, conforme está planejando aí o presidente, participaremos e estaremos envolvidos nesse processo. E traremos pessoas interessadas também para poder debater e discutir esses assuntos aqui nessa casa. Não tinha intenção de usar a palavra nesse momento, mas como o debate se prendeu a essa questão e eu tinha essas informações para trazer à comunidade, né, e dar essa sustentação a esse debate. Portanto, é isso que eu tinha para hoje. Agradeço e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisieiro José Borges. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Hamilton Filho, senhores e senhoras vereadores presentes na sessão ordinária, a quem os cumprimento na pessoa do nosso decano Mauro José Severiano, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem através via web, através do nosso site, aos telespectadores que nos assistem através do Canal 10 Uni TV, ouvintes da Rádio Manchester, cumprimentar aqui todo o profissional de imprensa presente que cobre essa sessão, senhores e senhoras que fazem presença em nosso mini auditório. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, vereadoras, em primeiro lugar, eu quero aqui cumprimentar e agradecer a postura de grandeza da oposição na contribuição da discussão de uma matéria importante nessa Casa de Leis, que é o recolhimento dos resíduos perfurantes hospitalares. Que nós não podemos concordar é com a fala dizendo que a administração municipal não está preparada. Isso não posso aceitar. Se nós formos falar de despreparo, aí eu vou dizer que o despreparo não é dessa administração. Porque cumprir a lei, ou seja, deixar de cumprir o que está na lei, aí sim eu vejo que é um despreparo. Nossa lei orgânica, promulgada em 1990, vereador Geli, 1990, quando o doutor Aquiles Mendes era o presidente, promulgada em 1990, no seu artigo 21, já dizia, em 1990, os resíduos considerados patogênicos, potencialmente transmissíveis, terão a sua coleta e o seu destino final sob a responsabilidade dos que os produzem, hospitais, laboratórios, drogarias e entidades similares, devendo ser incinerados em local próprio e com técnica adequada. Isso é o que diz a nossa lei orgânica do município. Ademais, a lei federal, que trata dos resíduos sólidos e resíduos hospitalares, também já traz as suas exigências. O Ministério Público, tomando como base o não cumprimento da lei orgânica do município e nem da lei federal, ele não fez, conforme disse aqui, nenhuma ação judicial, não. Ele fez uma recomendação para o município. Recomendação. E aí, uma recomendação do Ministério Público, apontando que há muito tempo vem cobrando o cumprimento da lei orgânica e o cumprimento da lei federal, no que se diz respeito à coleta dos lixos perfurantes. Lixos perfurantes. E que não vinha sendo cumprido, está longe de ser incompetência da administração. Agora, esse é o papel importante da oposição. Trazer para a Casa de Leis aqueles assuntos que a oposição acha realmente que seja, que tem um entendimento diferente do que ele tem. Para quê? Para que haja o debate. Aí, há de se louvar a participação da oposição. Agora, temos que ser sábios, maduros, inteligentes, porque a própria oposição, que disse aqui no primeiro dia que o prefeito estava sendo arbitrário, disse ontem nesse microfone que concorda que a lei tem que ser cumprida. Ora, como é que lá atrás você diz que é arbitrário? Aí, no último dia você diz que concorda que a lei tem que ser cumprida. Agora, com relação à aplicabilidade dessa lei a prazos, que foi a discussão pautada aqui ontem, que foi inclusive entendida por todos os vereadores, e que a administração, depois do debate, com contribuição da oposição, que é importante dizer, está se pacificando. Mas aí, está muito longe de falar de competências, ou de incompetências. Talvez aí seja uma forma da administração respeitar a oposição, entender a importância da oposição. Por isso temos que usar os microfones com equilíbrio, com sabedoria, para não tentar
uma parte, vereador.
Uma parte, vereador Gomide.
Vereador Jackson, nós estamos falando de meio ambiente na cidade de Anápolis. Nesses últimos 8 anos, Anápolis deu um salto de qualidade, não só nos investimentos, para que pudéssemos fazer lagoas de decantação, pudéssemos ter
certificado... Eu gostaria que o restringisse a fala ao assunto que eu estou falando.
Do meio ambiente. Estou batendo sanitário. Lagoa de decantação lá no lixão.
Você está igual o Valador Mauro, pediu a fala para falar do assunto do meio ambiente.
O problema é que o senhor dá a fala e o senhor quer que eu fale o que o senhor quer falar.
Não,
então deixa eu falar.
Então eu retiro a fala do senhor, porque tá o assunto, eu quero debater o assunto.
Eu quero debater o aterro sanitário. O senhor está falando da questão da incompetência em relação à administração anterior. Quero dizer para o senhor que foi o momento que a cidade teve, inclusive, de buscar a questão da viabilidade de poder ter um aterro sanitário com todas as normas que determinava a lei. Então, quem fez com que isso acontecesse por administrações anteriores, inclusive nós tivemos a oportunidade de participar desse processo junto com o Ministério Público. A lei que estabelecia que pudesse ter aqui em Anápolis evitar os grandes lixões, fomos nós é que viabilizamos para poder ter as certificações necessárias. Então nós avançamos muito. A coleta seletiva, que também faz parte desse debate que nós estamos fazendo aqui, do recolhimento, destinação final, também faz parte. Agora, nós temos algumas situações que é o debate que está colocando hoje, que nós não podemos, em hipótese alguma, uma vez que o próprio representante da prefeitura esteve aqui e disse, olha, nós notificamos 320, 350 estabelecimentos, nós temos mais de 1.000 Se eles nem notificaram, como que nós vamos ter uma norma sendo cumprida se nem notificação e nem cadastro junto à prefeitura eles têm? Eles falaram isso aqui ontem. Então é nesse sentido que nós colocamos aí o despreparo, ou seja, a falta de preparação verdadeira dos fiscais em relação àqueles estabelecimentos comerciais existentes já na nossa cidade. Foi nesse sentido que nós fizemos a fala.
Ah, então eu agradeço a sua retórica nesse sentido, porque eu entendi que o senhor estava falando de incompetência. Então, até porque não se questiona a competência da administração anterior e os avanços que ela obteve. Até porque eu fiz parte dessa administração, seria até idiotice minha parte fazer crítica nesse sentido. Mas nós temos aqui que defender um governo que tem trabalhado sério, com muita austeridade e, acima de tudo, com o sentimento de legalidade, cumprindo tudo aquilo que a lei determina. E o assunto, quando foi trazido para essa casa, não questionou, a princípio, incompetência do passado, não. Questionou a necessidade de se cumprir a lei que não vinha sendo cumprida. É esse ponto que nós temos que deixar bastante claro. Mas que esse debate é um debate importante, mas a população precisa saber e precisa também entender que a população não pode pagar por um serviço que ela não está tendo. E a população está pagando por esse serviço. Eu diria que talvez essa atitude seja uma forma de trazer justiça fiscal para a população. É dessa forma que nós temos que ver. Agora, volto a dizer, o debate para encontrarmos o melhor caminho, o melhor momento para se fazer, é claro, se nós temos uma determinação do Ministério Público, em comum acordo com o Ministério Público, que essa Casa de Leis, que a Prefeitura Municipal, situação e oposição, procure junto com o prefeito, o Ministério Público, para buscar o melhor caminho, sem que haja prejuízos a quem quer que seja. Então, eu queria só deixar claro esse posicionamento do Executivo Municipal. Primeiro, agradecer a todos os vereadores pela forma inteligente, pela forma positiva, e aí eu incluo todos os vereadores, tanto oposição quanto situação, para trazer para essa Casa de Leis debates que venham a engrandecer e ajudar a administração a acertar mais e trazer mais benefícios para a população. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Jackson Charles. Declaro encerrado o espaço do grande expediente. Para a B.O. do dia, solicito o vereador Fernando Paiva que faça a aferição de quórum.
Bom dia a todos, aferição de quórum. Vereador Lisier José Borges, vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador João da Luz, vereador Valdete Fernandes, vereador Lélio Alvarenga, vereador Mauro Severiano, vereadora Eliner, vereador Pedro Mariano, vereadora professora Geli, vereador Jackson Charles, vereador Leandro Ribeiro, vereador Hamilton Filho, vereadora Thaís, vereador Fernando Paiva, vereador Domingos Paula. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto o espaço da ordem do dia. Inicialmente, concedo a palavra pela ordem e pela liderança do PSC ao vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quero parabenizar essa casa aqui pela atitude, pela coragem de discutir um assunto tão importante e relevante quanto esse. Também quero parabenizar também o executivo, mas de uma forma especial também a Secretaria do Meio Ambiente, a pessoa do secretário Daniel Fortes, por trazer esse assunto a esta casa aqui, um assunto pertinente, que não poderia ser tomado a decisão tão rapidamente como foi tomado, marcando-se datas para iniciar esta lei, colocar em vigor, na verdade, essa lei já dos resíduos sólidos. Então, quero parabenizar, dizer que precisamos aprofundar muito ainda, parabenizar ao senhor por essa disposição de marcar outra reunião para que possamos tomar as decisões corretas, onde possa realmente não prejudicar nenhum dos lados. Não adianta a gente querer fazer as coisas apressadamente,
por leis tão importantes, um assunto tão importante quanto a isso. Eu creio que a saída é o diálogo, o entendimento, mas que precisamos também ficar atentos a algumas situações. Por exemplo, levantamos ontem questão do hospital de urgência, que é uma OS, que não poderia jamais adequar a forma da lei que fosse realmente implantada para o dia 1º agora. Onde precisa do período licitatório para poder contratar a empresa. Também temos questões das entidades filantrópicas que vivem basicamente baseado no SUS, com repasses muito pequenos, repasses de serviços mínimos, uma tabela desajustada há anos. Como que essas empresas poderão se sustentar, já estão sustentando com dificuldades? Mais uma vez, talvez a gente tenha que ter realmente essa noção da dificuldade, e jamais uma lei possa entrar em vigor dessa forma tão rapidamente, tão subidamente. Então que possamos realmente, senhor presidente, fazer esse debate aonde possamos cuidar da saúde do povo napolino, mas acima de tudo também zelar pelas entidades que prestam serviço à saúde do município de Anápolis. Não podemos jamais querer fazer as coisas tão apressado. Tudo que se faz apressado, como se diz um velho ditado, se come cru. Então, parabéns, e que nós possamos debater mais e tirarmos desse debate uma solução que seja coerente, mas que acima de tudo seja eficaz. Muito obrigado, e vou a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, concedo a palavra pela ordem, pela liderança do PHS, ao vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Eu fui abordado pelo presidente dos mototaxistas e pelo presidente dos taxistas. De modo geral, eles têm se sentido prejudicados porque eles não estão vendo a ação do executivo, a ação do CMTT, a ação da prefeitura, no sentido de regulamentar o uso do transporte coletivo através do aplicativo Uber na cidade. Eu até estou aqui convocando e pedindo o nosso presidente da Comissão de Urbanismo e Transporte, o senhor Domingos, para poder pedir uma aceleração nesse sentido de regulamentar isso na cidade de Anápolis. Porque esse pessoal está usando o aplicativo que não tem volta, é aceito pela população, a população tem usado esse aplicativo, só que não tem uma regulamentação, ou seja, eles não estão contribuindo, não estão pagando para usar esse serviço na cidade de Anápolis. Eu até aprovei uma moção de aplauso para o governador Marconi Perillo, porque enquanto senador, ele foi nomeado para ser o presidente, e ele colocou na pauta o projeto que aprovava a regulamentação do transporte coletivo, do mototáxi e do motofrentista na cidade, no Brasil no todo. E ele colocou esse projeto na pauta e ele foi votado. Então ele merece sim os aplausos e esse pessoal agradece muito o governador Marconi Perillo. Eu também mencionei com aplausos o Sérgio Arantes, que foi um interlocutor que fez com que essa lei fosse aprovada lá no Senado Federal. E gostaria de mencionar também o prefeito que sancionou essa lei no município de Anápolis, que foi o nosso vereador Gomide. Na época ele sancionou esse projeto e deu condição de funcionamento na cidade de Anápolis, dos mototaxistas e motofrentistas. E eles frequentemente têm cobrado uma ação do legislativo no sentido de regulamentar esse Uber. Acho que passou da hora da gente já avançar, porque várias cidades grandes já têm feito essa regulamentação, já têm avançado essa regulamentação e está sendo bem sucedido. Nada melhor do que usar esse aplicativo na cidade de Anápolis, mas de forma regulamentada. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Concedo a palavra pela ordem, pela liderança do Partido dos Trabalhadores, ao vereador Antônio Gomide.
Presidente,
Hoje eu ouvi algumas vezes, ó, citando a questão de cumprimento de lei. Quero dizer que é importante, sim, cumprimento da lei. Aliás, nós estamos na casa de leis, fizemos um alerta ontem. E acho que está na hora do prefeito Roberto Naves cumprir a lei do Bolsa Atleta. É uma lei que está em vigor desde o ano 2010, mas que ainda as nossas crianças, jovens, que têm o direito de receber esse subsídio através de uma lei de 2010, esse ano de 2017, ainda não receberam nenhum benefício da Bolsa Atleta, que é uma lei. Professores também pedem o cumprimento da lei que garante a eles o pagamento em relação às progressões horizontais, verticais. Então, essa questão do cumprimento de leis, ela é muito importante mesmo. E é preciso que a gente possa estar muito atento a isso. Senhor presidente, eu estou usando esse momento para poder alertar o senhor e gostaria até de fazer uma referência numa publicação de uma lei que foi feita no dia 13 de novembro de 2017, que é uma lei que dispõe sobre a transparência da lista de espera de pacientes. É uma lei de minha autoria que foi aprovada nessa casa, foi para o prefeito. O prefeito vetou o artigo 4º dessa lei. Mas, estranhamente, ele vetou e pegou a lei e publicou a lei. Apesar de ter vetado o artigo 4º, ele publicou a lei no Diário Oficial com o número 3.939. Está no Diário Oficial. Ora, se foi vetado algum artigo, precisa ser devolvido à casa para depois nós podermos ver se a lei vai ser contemplada ou não pelo veto. Estranhamente, veio o veto nessa segunda-feira, anteontem. Ora, mas se já foi publicado com o veto, a palavra final não é dada pela Câmara Municipal sobre todos os projetos de lei? Então existe um equívoco por parte do encaminhamento, que uma vez que a lei foi publicada, ou se tem algum tipo de veto, é preciso a palavra final sempre ser dada pela Câmara Municipal. Então, é apenas um alerta, pode ter acontecido isso em outros casos, mas que nós entendemos que está avaliado incorretamente, né? Tem um problema sério aí, até porque a independência do Poder Legislativo, ela precisa sobrepor a vontade do Executivo na elaboração e na sanção em relação às leis que aprovam nessa casa. Apenas um alerta.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Sobre o questionamento do senhor, eu até postei aqui no Diário Oficial do município, a lei foi publicada no Diário Oficial, constando o veto ao artigo 5º, salvo engano.
O artigo 4º.
O veto foi protocolado aqui na sessão já.
Sim.
Está tramitando as comissões. E tem outro projeto já até a vereadora Thaís é relatora do veto. E tem outro projeto também, dando nova redação ao artigo 5º, estabelecendo um novo prazo, um prazo para entrada em vigor, que foi protocolado também, salvo engano, foi lido ontem, que esse projeto, ele estabelece um prazo para entrada em vigência da lei. E tem justificativo lá no projeto, sem entrar no mérito, só do ponto de vista do procedimento, tem o projeto que foi protocolado, lido ontem, que estabelece, salvo engano, um prazo para entrada em vigor da lei.
Pois é, presidente, mas se o artigo que foi vetado, nós derrubarmos o veto aqui, qual será a posição aqui da Câmara? Porque já está o número publicado com veto. A palavra final tem que ser da Câmara.
Claro.
Pois é, mas já tem inclusive um outro projeto do prefeito para substituir aquele artigo. Nós nem votamos ainda o veto aqui na casa.
Então, eu entendo o seguinte, vereador. Na verdade, hoje a lei já é uma lei municipal, ela está em vigência, entendeu? Então, isso é certo.
Questão de ordem, né? Só dentro do assunto, só para...
Deixa eu só concluir o conselho do senhor. Então, a lei hoje está em vigor, tendo em vista a publicação de diário oficial, a sanção por parte do Executivo. Temos aqui os dois projetos tramitando, tanto o projeto que estabelece um novo prazo para a vigência da lei, quanto o veto. Eu entendo
do ponto de vista de procedimento, que o projeto estabelece novo prazo. Caso aprovado, inclusive, ele prejudica o veto. Então, a questão de prejudicialidade ao veto. Então, eu até solicitei ontem para que o vereador Jean Carlos, talvez até nomeasse a mesma relatora, que é a vereadora Thaís, para os dois projetos, para que pudesse tramitar os dois de forma pensada, de tal forma que um pode prejudicar o outro. Então, nós iremos votar, caso eu vou pedir as comissões, para que tramite os projetos de forma juntos, e voto, por exemplo, votando eu acho que tem que votar primeiro o projeto que estabelece novo prazo. Caso ele seja aprovado, prejudica o veto é arquivado. Caso ele não seja aprovado, vamos deliberar quanto ao veto.
É.
Ok?
Complemento. Então, isso que eu ia dizer realmente, no final, presidente, mas eu quero garantir que o vereador não vai ser vetado, não. Fé em Deus, ele vai ser aprovado.
Ué, presidente, então...
Eu não entendi, vereador Jacques, perdão.
Ele está preocupado se vai ser vetado o projeto do prazo. Então, se, pode ficar tranquilo, se não for, não vai ser vetado. A emenda do prazo será aprovada.
Nós estamos falando sobre o projeto...
Isso.
Nós estamos falando sobre o projeto do vereador Antônio Gomide, que da transparência da saúde.
Exato. Ele está falando com relação ao veto do prazo de ampliação, de aplicação do projeto. Está tramitando um projeto com prazo para suprir a questão do veto. Ele está preocupado com medo disso ser reprovado aqui, se a gente fazer isso. Então, isso não vai acontecer, não. Vamos, se a lei concordando, e o vereador Jean, da presidente da comissão, chegando à conclusão que não há nenhum problema, a lei do prazo vai ser aprovada sem nenhum problema. Por isso que nós vamos votar junto.
Ok. Com a devida anuência, eu acho, do presidente da CCJ, vereador Jean Carlos, vou determinar a tramitação em conjunto dos dois projetos, porque o resultado de um pode prejudicar o outro. A vereadora Thaís é relatora dos dois projetos da CCJ, então logo vamos agilizar as comissões para que possa entrar na pauta na semana seguinte, vai tardar na outra.
Na verdade, nós estamos alertando isso porque...
Não, eu já tinha tentado.
Agora, mas
ontem, na verdade, a gente não anunciou aqui no plenário, mas ontem mesmo, eu e a vereadora Thaís discutimos essa questão e tomamos a providência de que ambos os projetos tramitassem de forma conjunta. Fazer uma retificação aqui, peço perdão ao vereador Pastor Elias e à família, que eu disse que a sogra já tinha falecido, na verdade está enferma e infelizmente foi uma informação equivocada que me foi passada. Então fica aqui nossa retificação, nosso desejo que ela possa restabelecer a saúde. E grande abraço ao pastor Elias e a toda a família.
Presidente, o senhor tem um poder muito grande de ressuscitar as pessoas, presidente.
O senhor vê. E ela, vamos ver agora, fazer a poder de cura, né? Profetizar a cura na vida dela, para a gente vai poder. Vamos ressuscitar, vamos curar. Dando sequência à sessão, passo a palavra ao secretário para a deliberação dos projetos constantes da pauta. Antes, então, pela ordem, o vereador Domingos Paulo, que tinha solicitado.
Obrigado, senhor presidente. Não, senhor presidente, só para poder prestar esclarecimento ao vereador João César, que manifestou a Comissão de Urbanismo e Transporte, quer dizer ao vereador e às pessoas que nos acompanham na sessão, principalmente aquelas pessoas que é interessado, os mototaxistas, os taxistas, dizer, vereador, que quando esse projeto chegou na casa aqui, nós estávamos como vereador, e nós votamos favorável a esse projeto. Em relação ao Uber, igual o senhor pediu informação, está sendo votada a lei lá no Senado Federal. Esse projeto já passou pela Câmara dos Deputados no mês de abril e está agora nas comissões no Senado. Já passou pela CCJ, está nas comissões de Tecnologia, Ciências Contábeis. Então, assim que tiver um parecer favorável lá, a gente vai pôr esse projeto para poder ser analisado aqui na Câmara, mas também esperamos que o próprio CMTT, naquela audiência que nós fizemos aqui na Câmara, ele ficou de elaborar um projeto e mandar para a Câmara Municipal para que nós possamos, junto todos os vereadores, analisar e em seguida votar esse projeto para que o município possa sim regulamentar o Uber na nossa cidade. Muitos municípios estão regulamentando, mas sem aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado. E eu acho que a Câmara Municipal de Anápolis está esperando que possa ser realmente regulamentada a nível federal para depois nós regulamentar a nível municipal, para não ter nenhum questionamento na Justiça. Só esclarecimento que eu queria prestar.
Muito obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, passa a palavra ao senhor secretário para a deliberação dos projetos constantes da pauta.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei complementar 163 de 2017 do Executivo, que autoriza o município de Anápolis a celebrar termo de fomento com a Federação de Motociclismo do Estado de Goiás para a realização da etapa goiana do Campeonato Brasileiro de Cross Country 2017.
Projeto em segunda votação com as comissões favoráveis está em discussão.
Presidente.
Senhor.
Ontem o projeto passou na primeira votação aqui, senhor presidente. Queria discutir o projeto. Discutir.
Com a palavra, por favor.
Tá. Esse projeto passou ontem na primeira votação aqui. A gente estava ontem numa sessão meio tumultuada, quase que passou aí despercebido. Eu gostaria, se o secretário pudesse, apenas informar o teor do projeto, de que é que se trata o convênio. Se é algum repasse financeiro, é só para conhecimento mesmo, nada contra o projeto.
Peço aqui para o secretário, professor Gerico, para fazer a leitura do projeto. Artigo 1º e 2º, acho que já é o suficiente, vereador.
Fica o município de Anápolis autorizado a celebrar termo de fomento com a Federação de Motociclismo do Estado de Goiás, entidade desportiva de direção e de prática desportiva, considerada de utilidade pública municipal, inscrito no CNPJ, número, para repasse de auxílio financeiro no valor de R$ 45 mil para a realização do Campeonato Brasileiro e Goiano de Cross Country 2017 na cidade de Anápolis. A utilização dos recursos financeiros e sua prestação de contas se darão conforme plano de trabalho que fará parte integrante do termo de fomento a ser celebrado.
Obrigado, presidente.
Projeto continua em discussão. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária 58 de 2016, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de fraldários nos estabelecimentos de acesso ao público, tais como clínicas, restaurantes, lanchonetes, cafeterias, supermercados, shoppings, salões de festas e afins no município de Anápolis. Esse projeto tem o parecer favorável da Constituição e Justiça, da Constituição de Indústria, Comércio e Consumidor, com 4 emendas, e parecer favorável também da Finança. E tem também um pedido de vista do vereador Jean Carlos.
Vista feridas.
Projeto de lei ordinária 54 de 2017, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a permissão para a visitação de animais domésticos e de estimação em hospitais da rede pública e privada e da outras providências. Projeto em parecer favorável da Constituição e Justiça, Urbanismo e Meio Ambiente e Finanças.
Projeto está em discussão. Discutindo, a autora, a vereadora Thaís.
Eu queria agradecer aos colegas das comissões, tanto da CCJ quanto da Urbanismo, que tiveram a sensibilidade de analisar esse projeto, né, até porque lá tem todas as pesquisas científicas, os dados da OMS, do que esse projeto ele vem a agregar à saúde. Né, esse projeto é muito importante no Hospital Albert Einstein em São Paulo, Instituto de Psiquiatria e Cardiologia. Até porque eles propiciam aqueles pacientes que vivem diariamente uma situação extremamente angustiante e desconfortável. Então, esse projeto traz benefício aos pacientes, cientificamente comprovada, recuperando a autoestima. E no caso das crianças, ativa o pensamento e a possibilidade de recuperação comprovada. Aos idosos, afasta sentimento de frustração, solidão, ansiedade e tristeza. Então, tem uma ampla pesquisa nesse projeto da Universidade dos Estados Unidos e da Inglaterra, que fizeram um estudo durante 3 anos com esse projeto de zooterapia e chegaram à conclusão que esse projeto ajuda não só aqueles pacientes enfermos, né, mas toda a equipe, melhorando também o estresse e maior tolerância à dor. Então, eu peço o apoio dos nobres pares, até porque nesse projeto, quem não teve oportunidade de olhar, consta todas as normas da OMS, como todos os requisitos para que esse animal possa fazer essa visitação. Então, é um animal credenciado, um animal preparado, e tem todas as... quais são as... as normas que impedem, os locais que impedem no, nos hospitais a entrada desses animais. Então é um projeto que foi estudado e um projeto que já é em vigor em todo o Brasil e também no mundo inteiro. Obrigado.
Obrigado, vereador Thaís.
Discutindo, presidente.
Na discussão, o vereador Luiz Santos Lacerda.
Presidente, eu a princípio fiquei preocupado com esse projeto, mas, bom, aqui já está comprovado que a visita desses animais domésticos de estimação ali realmente auxilia no tratamento. Isso já tem já estudo técnico-científico comprovando isso. Mas a princípio eu fiquei preocupado com o projeto justamente devido à questão aí do risco que poderia trazer em relação aí à infecção hospitalar, que é uma questão muito bem controlada e combatida dentro dos hospitais e realmente traz risco. Então, a princípio, nós ficamos preocupados com essa parte. E para a população que está nos ouvindo também, que às vezes pensa assim, o vereador está liberando visita de animais dentro dos hospitais, que às vezes nem pessoas podem entrar, é muito rigoroso a entrada de pessoas para fazer visita e agora está liberando animais. Mas eu fui ler atentamente ao projeto, a autora do projeto foi muito cuidadosa em relação a isso. São critérios muito, muito rígidos, que tem que ter ali laudos específicos primeiro, autorização da direção do hospital, do médico, tenha o tipo de acomodação que o animal tem que usar para poder adentrar o hospital. Então, eu estive observando que ela colocou critérios muito bem definidos e que realmente não traz nenhum tipo de risco. Uma vez que esse animal, para adentrar o hospital, para visitar ali, para conduzir por alguém para visitar o paciente, ele tem que passar por critérios muito rigorosos de segurança em relação a essa questão da infecção hospitalar. E já está comprovado que isso pode trazer algum auxílio no tratamento do paciente. Então, quanto a essa questão de trazer risco ali, de perigo de infecção, eu acho que nós também, protegido em relação a isso, o projeto traz uma proteção interessante, porque vai ter que ter toda uma liberação por parte dos profissionais, do médico, infectologista. Então, tirando qualquer risco para que esses animais possam adentrar aos hospitais, levando risco ao paciente. Então, são critérios muito bem definidos de segurança que nós conseguimos identificar no projeto, que traz toda a garantia que não vai trazer nenhum risco. Mesmo porque esse animal não é qualquer animal que pode entrar no hospital, e não é também sob qualquer circunstância. Tem um aspecto muito rigoroso para que isso aconteça. Por isso que eu já declaro aqui favorável ao projeto.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na discussão do projeto, vereador Mauro Severiano.
Obrigado, senhor presidente. Olha, a minha preocupação, vereadora Thaís, que uma clínica de repouso, um hospital, pessoas que estão enfermas. E eu adentro eu gosto muito de animais. Gosto muito. Por incrível que pareça, lá em casa tem 3 cachorros, 2 gatos. Agora, a minha preocupação, entrando dentro dos animais com hospitais, a gente que é humano tem que falar baixo. E se eles começar a latir? Não, mas é verdade. Temos que ter para discutir projeto.
É um animal previamente treinado para isso.
Não, mas aí como que o porteiro vai saber que ele está treinado, vereador? Como que vai saber? Ele não tem bola de cristal. Ué, é igual quando eu fiz um projeto de lei, Deus me escuta ainda, para todos os cachorros que fazer, o dono fazer Cooper, ali ao lado do Colégio São Francisco, tinha que usar a Saimo. O cidadão que vem com o cachorro, para ele, é domesticado. Agora, para mim que vou de contra o cachorro, eu tenho medo do cachorro. Encontrar com um Doberman, um Rottweiler, para o dono do cachorro, tudo bem. Para mim, corre risco. Então, é um projeto complicadíssimo. Vai ter meu voto contra, porque eu estou pensando na população. Infecção hospitalar. Quem que vai estar na portaria para ver se esse cachorro é assim? Ou um gato? É isso. Não é contra a Vossa Excelência que eu estou votando. Estou votando que nós fazemos leis. Nós passamos o nosso mandato. As leis ficam. As leis ficam. Então, a minha preocupação é a saúde de ambos, do animal e do ser humano. Então, é muito complexo isso aí para a minha cidade, minha cidade natal e onde eu faço leis. Então, vai ter meu voto contra. Eu acho que está recheado de conteúdo bom, mas gente que faz as leis, aí vai aquele negócio na rua, né? A turma, você é doido? Você votou nesse projeto? Então, não tem nada a ver. Aqui, eu,
pelo menos não voto por coleguismo. Eu voto de sã consciência da minha cabeça, que eu vou fazer essa lei. A lei fica, meu voto é batido. Eu sei que meu voto aqui será batido. O projeto deve ser passado, mas com as minhas ideias não bate, não comunga com esse tipo de raciocínio. Só isso. Obrigado.
Discutido,
meu voto é contra.
Discutido, presidente.
Obrigado, vereador Mauro Feriano. Na discussão, vereador Lélio Varenga.
É um projeto interessante, realmente, nobre vereadora Thaís Souza. Mas, por um lado, também eu compreendo a preocupação do nobre vereador Mauro quando se trata a respeito de infecção hospitalar. Não só do animal levar patogênicos para dentro do hospital, mas ao inverso, desse animal trazer patogênico do hospital para o lar, para as crianças. Então, é realmente uma preocupação. Agora, por um lado, tem um lado realmente alguns pacientes, principalmente aqueles pacientes que fazem algum tratamento mais abrasivo, tipo quimioterapia, pacientes que às vezes estão no hospital psiquiátrico. Então, depende muito, isso é muito relativo, mas eu creio que os benefícios são maiores do que os malefícios. Eu creio que o lado positivo ainda supera o lado negativo. Mas realmente é meio preocupante, não com os patogênicos que serão levados do animal para o hospital, mas a minha preocupação maior é dos patogênicos que vão sair do hospital para os lares, para as famílias e para os pacientes. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Varenga.
Discutindo o projeto.
Na discussão, vereador João da Luz.
O vereador Luiz Lacerda, ele fez umas explanações ali, foi bem explicativas, com relação aos critérios, né, para poder aceitar um cachorro estar adentrando ao hospital. A minha preocupação, enquanto pessoa, certo, com relação, por exemplo, às pessoas que estão do lado, em volta, que está vendo esse cachorro adentrar ao hospital. E tem pessoas que gostam de animais domésticos, tem pessoas que não gostam. Se essas pessoas que estariam, por exemplo, ali numa enfermaria, que estaria próxima à pessoa, ela também teria que ser consultada se a presença do cachorro vai ser... É importante isso. E se, por exemplo, se há um consenso por parte das redes hospitalar da aceitação desse projeto? Porque eu acho que deveria ter feito uma discussão mais ampla, discutir com os entes envolvidos, entendeu? Eu achei o projeto interessante. Estava conversando com o Teles aqui sobre a recuperação das pessoas, né, quando ela tem aproximação de um cachorro dela de estimação, né, e ela realmente ela tem uma simpatia de estar próximo do animal, o animal alegra, né, o cachorro, por exemplo, você não vê o cachorro triste. Se você sair de casa, você sai e ele está alegre. Quando você volta, ele está alegre também, ele te alegra, ele te contagia. Então eu vejo assim, o projeto... Ele pode prosperar, mas eu acredito que precisa de uma discussão mais ampla. Então, devolvo a palavra, prefeito. Meu presidente.
Vai profetizando aí, viu, João? Vai profetizando aí, vou chegar lá. Estão ressuscitando, curando, agora vamos profetizando aqui já. Na sequência, o projeto ainda está em discussão. Algum outro vereador tinha... O senhor quer discutir, vereador Jean? Na discussão, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. A minha preocupação é a mesma do vereador João da Luz. Eu observei que existe uma série de restrições, onde não poderá ser levado UTI, área de quimioterapia, outros locais de manipulação, processamento, etc. Minha preocupação é a mesma do João. E o local em que existe ali vários pacientes. De repente, um realmente quer ter seu animal ali de estimação. Mas e os demais? Digamos que esteja uma situação que não concorde. Eu até pedi à vereadora Thaís para observar se tem alguma coisa nesse sentido. Então, minha preocupação é apenas, o projeto é interessante, nós sabemos que, como o vereador Luiz falou, cientificamente existem posições favoráveis, A minha preocupação é apenas essa também em relação às áreas comuns de determinados locais, onde um determinado paciente pretende levar seu animal, digamos que os outros não têm a mesma pretensão. Se houver alguma coisa nesse sentido, Thaís, se tiver, por favor, me esclareça melhor. Eu vou falar.
Uma parte, concede uma parte para ela aqui, porque está no seu tempo ainda, vereador Jean. Fica uma parte.
Vou para você, vereadora Thaís.
Na verdade, em caso de área comum, vereador Jean, isso aí tem que ser acordado entre todas as pessoas que estão ali no local. Então a gente teve o cuidado de colocar no projeto, né, para que todas as pessoas que estejam nesse local concordem com a visita desse animal.
Então está constando no projeto. Sim. Que há a necessidade de anuência dos demais pacientes no caso de área comum. Então, beleza. Retorno satisfeito. Obrigado.
Obrigado, vereador Jean. O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem.
Eu vou me abster. Me abster de votar.
Estou registrando o voto em contrário do voto do vereador Mauro e abstenção do vereador João da Luz. Abstenção do vereador Jean Carlos. Apenas estes?
Eu quero só saber da bancada se o prefeito vetar, quem fica. Deixa eu seguir.
Então, registrando duas abstenções e um voto contrário, o projeto está aprovado. Palavra do secretário para ler o próximo projeto.
Eu quero que lavrem ata, viu? Meu voto é contrário, viu?
Estará constante, vereador Mauro. Projeto de lei ordinária 137 de 2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de religação de energia elétrica e de água em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento e da outras providências. O projeto tem um parecer contrário da CCJ e tem um pedido de vista do vereador Domingos Paula.
Vistas concedidas. Tem um requerimento de inclusão de pauta de um projeto apresentado pelo vereador Jackson Charles, líder do prefeito. Faça a leitura do requerimento, por favor.
Líder do prefeito desta casa, vereador Jackson Charles, vem requerer, conforme prescreve o regimento interno, que seja incluído na pauta desta sessão ordinária para votação em plenário o projeto número 164/2017, que dispõe sobre o programa de benefícios fiscais junto à Semana Nacional de Conciliação e da Outras Providências.
Requerimento de inclusão na pauta do processo 164/2017 está sob apreciação do plenário. Os contrários se manifestem. O projeto, com a devida anuência do plenário, está incluído na pauta da sessão de hoje. Passo para o secretário para já proceder à leitura, para discutirmos e votarmos o mesmo.
Projeto 164/2017, de autoria do Executivo, que dispõe sobre o programa de benefícios fiscais da Semana Nacional de Conciliação de 2017 e da Outras Providências. Projeto em parecer favorável da CCJ, da Finanças com emenda aditiva no artigo 7º.
Eu discutindo.
O projeto está em discussão.
Em duas palavras só. Eu quero que o líder do prefeito explique, porque ele teve um compromisso comigo, que o prefeito ia mandar refis para essa casa de leis, que eu sempre fui contra refis. Quero que o líder do prefeito, eu quero que ele pede a palavra e me explique por que mais refis. Explica em miúdo para mim, por favor.
Eu vou explicar para o vice-líder.
Considerando, então, Morão, forma regimental, uma parte para o vereador Jacques, que está no seu tempo ainda.
Parte para o nobre de vereador Jacques.
Obrigado.
Com toda a atenção que eu vou dar para ele.
Eu primeiro vou avisar para ele que ele é o vice-líder. Mas eu vou orientar para o vereador Mauro aqui. Na verdade, o prefeito não está mandando para essa casa de leis nenhum refins. O prefeito está aderindo a um programa nacional de conciliação que, se o município não aderir...
Escutando, presidente.
Se o município não aderir, nós poderemos ser responsabilizados, inclusive, pela população que queira, até por lei federal, participar desse programa. Então, dessa forma, o prefeito está aderindo e esse benefício fiscal estende também aos tributos municipais. É do governo federal, está aderindo a um programa do governo federal, assim como aconteceu no ano passado, por exemplo. Nós tivemos uma conciliação nacional praticamente nessa mesma data, né? E nós tínhamos tido um refins, me parece que 2 ou 3 meses antes. Então, É importante que aconteça isso. Não era de conhecimento do Executivo Municipal esse programa nacional, mas que agora seria, além de ser uma injustiça, o município poderia, inclusive, responder judicialmente por alguém que se achasse prejudicado. Devo a palavra.
Satisfeito com as respostas do prefeito, mas eu sempre fui contra caloteiro. Então, mais uma vez, que é conjunto em governo federal, vou votar a favor. Discutindo.
Na discussão, o vereador João da Luz.
Olha, eu quero dizer o seguinte, que não tem bola de cristal, mas eu quero garantir ao vereador Maurão que esse refis é uma forma democrática do prefeito poder recepcionar pessoas que estão inadimplentes, pessoas que estão com endividamento, que não deu conta de cumprir. E eu acredito e eu apoio o prefeito toda vez que ele apresentar um refis aqui nessa casa. O refis é uma forma de você alcançar aquelas pessoas que tiveram problema de dívida. Nós vivemos momentos de crise. E eu volto a dizer, nós estamos tendo um refis agora que está sendo aprovado por essa casa, que é em acordo com a lei federal. E o prefeito, novamente, o ano que vem, vai apresentar o refis aqui. E eu apoio o prefeito, porque nós não podemos estrangular o cidadão. O cidadão precisa de uma forma acessível
que
está pagando essas dívidas junto ao poder público. Obrigado, prefeito.
Quer uma parte ao vereador João antes de devolver, vereador?
Discutindo.
A parte ele teria que conceder. Se ele não concedeu, eu gostaria do senhor discutir o projeto, já que é devolver a palavra.
Depois, já devolvi a palavra, já discutir.
Sabe porque é o vereador...
Domingos?
Então, Domingos, tá Paulo com a palavra. Pode discutir agora. O Jean Carlos cede a preferência para o senhor.
Obrigado, senhor presidente. Não, é só para poder cumprimentar o vereador João da Luz. E esse refis onde o prefeito está dele nele, ele veio de um momento muito especial. Por quê? Sabemos que esse mês que está adentrando aí, muitas pessoas vão ter acesso ao 13º. E o que que acontece? Muitas pessoas querem colocar suas contas em dias, pessoas que estão aí com os tributos atrasados, é uma oportunidade a mais dessas pessoas ter um ganho. De que forma? Vai, se eu não me engano, vai ter um desconto aí de praticamente 100% em respeito. Então, sim, eu quero cumprimentar o prefeito Roberto por aderir a esse programa nacional aí e dar a oportunidade das pessoas colocar em dia suas contas com o município, com a União. Então, assim, você que vai estar pegando aí o seu 13º, suas férias, que quer colocar suas contas em dia, é uma oportunidade a mais que o município de Anápolis, através do prefeito Roberto, está dando aos moradores da nossa cidade. É só isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos. Inicialmente estava inscrito o vereador Jean Carlos. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar o prefeito municipal e executivo por enviar mais uma vez o projeto que permitirá aí a adesão à Semana Nacional de Conciliação, que é, na verdade, já a 12ª edição do Poder Judiciário, com metas de desafogamento das varas judiciais, e não é diferente esse ano. Então, a prefeitura corretamente encaminhou. Eu creio que tudo aquilo que podemos fazer para aliviar a carga tributária, que já é muito alta para o brasileiro e não é diferente para o anapolino, nós temos que fazer. É importante, sim, que permita aqueles que têm dificuldades financeiras, por um motivo ou por outro, não pôde pagar dentro do calendário oficial do pagamento, o IPTU, o ISS, etc., que ele tenha todas as oportunidades. Se teve o refis, foi ótimo. Se temos agora a Semana Nacional de Conciliação, em que podemos conceder descontos de até 100%, por que não? Nós temos que desafogar, sim, o cidadão humilde, que muitas vezes não tem o dinheiro para pagar naquele momento, por um problema de saúde, por um problema de desemprego, que nós estamos vendo lá abarrotada a prefeitura naquele feirão. Então nós temos que todas as possibilidades de diminuir a cobrança de juros, de multa, certamente nós temos que fazer. Então, está de parabéns à prefeitura, essa casa certamente irá dar a sua contribuição. Nós fizemos uma pequena correção aí para mantermos o índice com desconto de pagamento à vista em 100%, porque é isso sim que o povo merece, desafogar, dar condições, e certamente isso vai dar, vereador Leandro, muito mais condições de adesão e incremento de receita. Só lembrando, no ano passado,
Nós tivemos arrecadação na Semana Nacional de Conciliação de 12 milhões. Quase o mesmo valor do que o Refis. E quase o mesmo valor do que esse ano. Então, no fim do ano, muitas vezes a pessoa recebe um 13º, quer aproveitar para regularizar sua pendência financeira na prefeitura. Então, essa será a oportunidade. E com pagamento à vista, para quem pagar à vista, um desconto de juros e multa de até 100%, que é o mais correto, que é o que vai realmente permitir uma maior adesão e um incremento de receita que é necessário para que o prefeito e o executivo possam transformar esses recursos em benefício da população. Então, parabéns, sim, é importante, não é um refis novo, mas é uma adesão à Semana Nacional de Conciliação e nós não podemos perder a oportunidade de ajudar a população diminuindo os custos dessa carga tributária pesada que existe no país. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Na discussão do projeto, o vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, antes de começar a discutir o projeto, eu gostaria que fosse tirada uma dúvida aí, não aqui para nós, mas para a população que está nos ouvindo. É quando é a Semana da Conciliação e se esse projeto que nós estamos votando agora, se a adesão que nós estamos autorizando o município fazer a Semana da Conciliação, se é nos mesmos moldes da lei do refis que nós votamos aqui para agosto e setembro do ano passado. Gostaria apenas dessa confirmação primeiro.
Vereador Lacerda, na verdade, o projeto original não estabelece prazo da adesão, assim como é feito nos outros projetos. Mas tem uma emenda aqui, inclusive, apresentada pelo vereador Leandro Ribeiro, que estabelece o prazo. E o percentual também, que está sendo posto no projeto original, não é de desconto, não é o mesmo do refis passado. E o vereador tem uma emenda que será analisada em seguida, do vereador Jean Carlos, que reestabelece os mesmos percentuais de descontos que será apreciado pelo plenário. O projeto original prevê 70% para pagamento à vista, 60% para entre duas e quatro parcelas, assim por diante. E tem uma emenda do vereador Jean alterando, colocando o quantitativo original do desconto.
Colocando o quantitativo baseado no mesmo projeto do refis que nós votamos.
Isso.
Aí
a emenda, o original será apreciado, as emendas, tanto a emenda do prazo quanto a emenda do aumento do percentual de desconto será analisada tão logo seja aprovado o projeto.
Mas a previsão do projeto, a intenção da administração quando dá adesão é que os percentuais sejam diferentes do projeto.
Isso.
E quando é a Semana da Conciliação, já está definido, presidente?
Aqui está marcado.
Ela tem início no dia 27.
Tá. A Semana da Conciliação mesmo, do Judiciário, inicia dia 27. Mas como nós temos que votar o projeto de duas votações, dia 27 seria impossível.
Minha preocupação é com a segunda votação, já adentrar a Semana da Conciliação.
De que maneira vai ter que votar em votação na segunda-feira?
Pô, mas não, vamos depois discutir também as emendas, senhor presidente. Eu, pessoalmente, acho que tem que ser nos mesmos moldes dos refis que nós votamos em agosto e setembro. Aliás, essa tem sido a prática desde quando nós começamos aí. As nossas administrações também fizeram a adesão à Semana da Conciliação, acho importante, mas que seja, até para não confundir a população, nos mesmos moldes do refis que nós votamos aqui em agosto e setembro. Eu acho importante realmente esse projeto, é mais uma oportunidade aí do pessoal quitar seus débitos com o município, senhor presidente, e fazer um alerta aqui à população, que inclusive está na lei, mas passou desapercebida aí até pelos órgãos de imprensa, e eu fui um dos que fui vítima disso também, mas por desatenção da minha parte, é que a adesão ao programa só se dá com o pagamento da primeira parcela. Porque quando eu fiz a adesão na data correta, até o prazo final, que era o dia 14 de setembro do ano passado, aí foi expedida a guia para fazer o pagamento com prazo de 7 dias depois. De até 7 dias, você tem o prazo, eu fiz o parcelamento, aí você tem o prazo para pagar a primeira parcela, que geralmente naquela lei passada era de 7 dias. No entanto, a adesão ao programa, ela só se conclui com o pagamento da primeira parcela. Depois que você fez a adesão, pagou a primeira parcela, aí se atrasar, você tem como ir lá e pegar aquela parcela atualizada e pagar. No entanto, na primeira parcela, é importante a população ficar atenta, porque só se conclui a adesão com o pagamento da primeira parcela. E que não foi muito bem explicado no refis passado, embora esteja muito claro na lei. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Luiz Lacerda. Com a palavra, o vereador Jackson Charles.
Eu quero apenas dar continuidade a tranquilizar aí meu vice-líder, na fala tempo dele, que ele me passou, agradeço bem curto. Um dos pontos que é importante ressaltar, no que diz respeito a refins, e aí é bom os vereadores estarem atentos, que a própria lei já é clara. Uma vez aderido a determinados benefícios fiscal ou refins, ele não pode aderir ao outro. Por exemplo, o cidadão que aderiu ao refins ali atrás, os meses atrás do município, ele não pode aderir a esse do município. Então, o que acontece? Essa oportunidade é para quem não deu conta por questões de saúde, por questões financeiras, por compromissos assumidos ainda não finalizados. É para as pessoas que não deram conta de aderir e podem agora aproveitar essa oportunidade. Mas isso só vale para quem não fez adesão a outros refins e que está pagando ainda. Então só serve para quem ainda não fez adesão. Então também é importante essa informação.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Com a palavra, vereador Lisier.
Obrigado, senhor presidente. Somente esclarecendo aí, e a senhora estava conosco, quando essa lei passou na Comissão de Constituição e Justiça, nós fomos unânimes, naquele momento, as pessoas que estavam presentes na comissão, unânimes, na questão do aumento do desconto, ou seja, a equiparação aos refis anteriores, ou seja, pagamento à vista, com 100% do desconto das custas e etc. Apesar de que aí incide outras custas lá dos procuradores, que é um outro debate aí intenso aí do vereador Jean Carlos também, mas que até hoje ainda não foi, não chegou num denominador comum.
Mas pode requerer assistência, vereador Lisier, judiciária pode ser requerida.
Existe aí o sustício, existem as alternativas, mas não é amplo e geral esse tipo de abatimento, esse tipo de desconto. Então, lembrando aí que não é simplesmente o valor nominal. Tem uma custa ali por trás daquilo, né, o ajuizamento disso aí leva a essas custas. Mas é importante que nós tenhamos aí a equiparação com os refis anteriores aí, pelo menos no que diz respeito ao pagamento à vista, do 100% de desconto dessas custas adicionais. E a outra situação também que aborda aí foi o questionamento do vereador Luiz Lacerda. O projeto também falava que era adesão ao refis nacional, mas não citava a data, não cita a data. Isso é importante que seja salientado aí também, porque provavelmente, de acordo com as circunstâncias, nós perderemos aí pelo menos um dia, né, desse prazo aí, para que nós possamos aprovar isso ainda na segunda-feira, e se for aí sancionado pelo prefeito com as emendas, começar a valer na terça-feira. Então é importante aí ver também, nós vamos discutir a emenda, espero que esteja contemplando isso na emenda aí do vereador Leandro, que seja assim uma prorrogação ou uma dilatação do prazo aí da validade dessas emendas. E também reforçar a importância de nós estarmos aí votando com 100% de desconto na questão da pagamento à vista. Nós estávamos lá na CCJ, eu, a senhora presidente em exercício, Thaís, o presidente, e também o vereador Américo. Nós fomos unânimes naquele momento e entendemos que é importante esse desconto. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Lisier. Com a palavra, o vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, com certeza eu vou votar a favor. É uma conciliação nacional. Importante essa casa discutir, colocar realmente prazo, datas. Mas eu sou contrário ao refis anunciado, programado, como o nobre vereador anteriormente mencionou, porque fica algo em desfavor àqueles que cumprem seu papel cidadão, que pagam em dia seus impostos. Esse pessoal é prejudicado. Eu acho que o refis, na verdade, tinha que ter alguns critérios, porque a gente, todos nós, estamos sujeitos a passar por tempéries, por dificuldades financeiras, devido a algum problema ocorrido, de saúde, até mesmo pelo desemprego, mas não pode se tornar uma rotina anualmente, rotineiro, porque aquelas pessoas que talvez façam uso desse recurso, dessa ferramenta, já deixam programado, vão, vou fazer minhas férias agora, início do ano, vou para o carnaval, Lá para frente eu pago o meu refis, eu pago pelo refis os meus impostos, as minhas dívidas. Então eu não gosto como se faça programado. Eu até mencionei, né, no início do nosso mandato, quando eu para essa casa o refis, e eu teria uma certa dificuldade de aprová-los todos os anos. Eu creio que essa casa tem que amadurecer e valorizar realmente aqueles que pagam seus impostos dias. Claro, volto a frisar, todos nós estamos sujeitos a tempestades da vida, a dificuldades financeiras, às vezes de emprego, de saúde, mas precisamos ter cautela, como o nobre vereador Mauro mencionou anteriormente, porque a gente, de repente, nós vamos ter em desfavor aqueles que cumprem o seu papel de cidadão, que paga seus impostos com dificuldade, porque dificuldade é para todos. Vai pensar em alguém que pague seus impostos lá com facilidade. Às vezes a pessoa abre mão de alguma coisa para poder pagar seus impostos. E essa pessoa às vezes é prejudicada porque aquele outro, às vezes, preferiu fazer alguma atividade naquele momento para depois aproveitar o refins lá na frente. Então a preocupação é só essa, mas eu estou ao lado dessa conciliação nacional, pode ter certeza. Obrigado. E devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigada, vereador Lélio. O projeto ainda está em discussão. Discussão encerradas em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao secretário para a leitura da emenda.
Obrigado, senhorita presidente. Na verdade, tem duas emendas da CCJ, que são do artigo 1º, discutindo o percentual de desconto. Vamos lá. O projeto inicial, o desconto inicial se daria de 70%. A emenda passa para 100% para o pagamento à vista. O parágrafo 2º, ele fala em 60%. A emenda fala 90% para pagamento de 2 a 4 parcelas. O parágrafo 3º falaria de 50%. A emenda fala de 80% para pagamento entre 5 e 15 parcelas. E o parágrafo 4º, que era de 40%, a emenda fala que passa a ser 70% para o pagamento entre 16 e 25 parcelas. E na emenda modificativa número 2, que é o desconto, a isenção dos juros, no parágrafo 1º, a emenda de 70% passa para 100% no pagamento à vista. No parágrafo 2º, de 60% para 90% para o pagamento entre 2 e 4 parcelas. No parágrafo 3º, passa de 50% para 80% para o pagamento entre 5 e 15 parcelas. E no parágrafo 4º, de 40% para 70% no pagamento de 16 e 25 parcelas. E no parágrafo 5º, de 30% para 60% entre 26 e 36 parcelas. Essa é a emenda da CCJ.
As emendas estão em discussão. Discutindo o vereador Jean Carlos.
Obrigado. Só para corroborar aqui maiores informações, veja a diferença no caso, vereadores, do parcelamento que muitas vezes é utilizado pelo mais humilde, entre 26 e 36 parcelas. De 30, nós fixamos em 60%. Então, toda e qualquer situação que nós pudermos contribuir, e certamente essa atração é que vai viabilizar o sucesso do refis. Ademais, o sistema da prefeitura tem que ser adequado e poderia, inclusive, como seria a primeira forma dessa descontos fragmentados entre multa e juros, poderia ter intercorrência e atrapalhar, sendo uma semana apenas, um dia que se perder poderia se complicar, certamente, o andamento dessa Semana Nacional de Conciliação. Então, nada mais é, simplesmente, que resgatar os valores que foram aplicados já nos outros refis e nas outras Semanas Nacionais de Conciliação. Eu tenho certeza que o Executivo vai compreender que vai ser a melhor forma e que certamente a população e a própria administração sairá ganhando com isso. E para recapitular, aproveitando a discussão, vereador Lizier, nós conseguimos inserir em outros projetos de lei a permissão, que é um direito constitucional do contribuinte exercer o direito de petição para requerer assistência judiciária. Em havendo o deferimento pelo juiz competente da Fazenda Pública Municipal, ele poderá, sim, isentar-se das custas judiciais e dos honorários advocatícios. É óbvio que tem que solicitar isso no prazo hábil, dentro do prazo do refis, e apresentar o deferimento pelo judiciário. Lembrando que apenas as ações ajuizadas é que têm custas e honorários. As demais não ajuizadas, certamente o desconto e não há incidência aí de custo judicial. Eu devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jean. Na discussão, vereador Jackson Charles.
Eu, apenas para contribuir também com a fala do vereador Jean, em primeiro lugar, cumprimentar o vereador Jean pela contribuição dada nas emendas e pelo sentimento de preocupação para com o incremento da arrecadação municipal. Então, eu gostaria de adiantar para todos os vereadores da base votar favorável a todas as emendas apresentadas, sem nenhum motivo de contrário do prefeito Alberto Naves, até porque o prefeito Alberto Naves tem esse comportamento e entendimento de valorização do poder legislativo e tudo aquilo que for para contribuir será bem-vindo. Então, recomendo a todos os vereadores da base votar favorável as emendas apresentadas, não só pelo vereador Jean, mas também a emenda apresentada pelo vereador, todos os vereadores, inclusive a oposição, que acredito que não votará contra, mas também a emenda, a posição da população, inclusive a emenda apresentada pelo vereador, vou antecipar aqui, só vou pedir o voto para os vereadores, pelo vereador Leandro, que define a data de início e de término desse programa, alertando e tranquilizando o vereador Lacerda de que, pensando nessa possibilidade de prejuízo, nós, inclusive, compensamos a mais alguns dias para que a população possa ter tranquilidade e tempo para poder organizar a sua vida e também participar desse programa. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Jackson Charles. As emendas ainda estão em discussão. Discussão encerrada, votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao secretário para a leitura da próxima emenda.
A próxima emenda, senhorita presidente, ela é uma emenda aditiva do artigo 7º, parágrafo único, que estipula o prazo para adesão ao programa do benefício fiscal. Ele será do dia 28 de novembro a 15 de dezembro, como antecipou aí já o vereador Jackson Charles, líder do prefeito nesta casa. Então, a emenda aditiva, só estipulando o prazo para que o cidadão contribuinte adere ao Refins.
Por gentileza, repita novamente os prazos aí, vereador.
Vereador Liseu, o prazo será, caso seja aprovado, do dia 28 de novembro a 15 de dezembro de 2017.
A emenda aditiva com prazo está em discussão. Discutindo o vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, senhorita presidente. Essa emenda aditiva, relevante ao prazo do Refins, é porque nós sabemos a dificuldade financeira que o cidadão se encontra, o contribuinte se encontra. E nós sabemos que, agora no mês de dezembro, eles têm o direito a receber o 13º. Então, é um salário a mais que ele pode usar para pagar aí esse Refins e esse imposto. Então, não adiantaria de nada você aderir à semana de conciliação, se não prorrogar o prazo para que o contribuinte puder aderir aí e pagar com os descontos. Então, essa é um dos motivos dessa emenda aditiva ao prazo para o pagamento dos tributos aí ao erário municipal.
Na discussão, o vereador Luiz Lacerda.
Presidente, secretário Leandro Ribeiro, apenas tira a dúvida aí. Por isso que eu perguntei, para quando está marcada a Semana Nacional da Conciliação? Vossa Excelência tem essa informação?
Inicia-se dia 27 desse mês.
Porque na realidade, e a emenda aí, o que, ela propõe?
Na verdade, vereador Luiz Lacerda, a Semana Nacional ela se inicia dia 27 de novembro. E ela vai apenas 7 dias, é uma semana. E nós aqui, através dessa Casa de Leis, estamos prorrogando o prazo do Refins para que o cidadão, o contribuinte, consiga realmente aderir a esse novo Refins através da Semana de Conciliação.
E a sugestão é
Sugestão é que ela inicie no dia 28 de novembro, junto com a Semana Nacional de Conciliação, e se estenda até o dia 15 de dezembro do corrente ano, para que o pagamento e adesão ao novo Refins.
Mas aí eu vejo um problema, com todo respeito, secretário. Porque, na realidade, A administração está pedindo autorização legislativa para adesão à Semana Nacional da Conciliação. Se nós fizermos essa alteração aí, praticamente nós estamos autorizando um novo refis por parte da Prefeitura.
É, na verdade, porque... senhor, vereador Lizia, nós estamos dando uma oportunidade a mais ao contribuinte, um prazo a mais, vendo que em dezembro eles têm o 13º para que eles consigam usar esse dinheiro, caso queiram, pagar as dívidas junto ao erário municipal.
É, o problema aí é que já sai da Semana da Conciliação. E a autorização legislativa era para que o município possa fazer adesão à Semana Nacional da Conciliação. Eu acho que até por uma questão aí legal, eu não sei, eu até entendo, sou a favor da dilatação do prazo, não vejo problema nenhum. Agora o problema que eu vejo é que a autorização está sendo pedida, acabou a Semana da Conciliação, acabou a oportunidade do município se fazer a adesão a esse programa, assim que pelo menos eu estou entendendo. Agora, não sou contra a dilatação do prazo, caso não haja nenhum impedimento legal, não. Mas temos que olhar essa questão também.
Na verdade, vereador, essa casa tem o poder de decidir o prazo de pagamento para essa semana de conciliação. E o que eu propus aos nobres colegas colocar em votação, se a gente consiga estender esse prazo de pagamento, para que o cidadão que está com dificuldade financeira e vai ter acesso ao seu 13º, que consiga regularizar sua situação junto ao município.
O projeto original, ele fala alguma coisa em relação ao prazo? É só durante a semana?
O artigo 7º, parágrafo único, original, fala que fica o prefeito autorizado a regulamentar a presente lei através de decreto, sendo vedada a prorrogação de prazo estabelecido originariamente pela adesão ao programa. E nós fizemos uma emenda aditiva, estipulando o prazo que vai do dia 28 de novembro ao dia 15 de dezembro de 2017, tendo relevância ao período de final de ano que o contribuinte, o cidadão, pode ter um recurso a mais para poder providenciar a sua dívida junto ao município.
É, eu entendo a preocupação de Vossa Excelência, até, né, no mérito eu sou favorável, mas fica apenas essa preocupação. E praticamente nós, saindo do período da Semana da Conciliação, essa prorrogação do prazo, praticamente aí nós estaremos aqui praticamente autorizando um novo refis por parte da Prefeitura. Apenas essa preocupação. E não somente a adesão ao Programa Nacional de Conciliação.
Obrigada, vereador Luiz Lacerda. Na discussão, o vereador Jackson Charles.
Complementar aqui a iniciativa do vereador Leandro. Diferente da preocupação do vereador Lacerda, até porque, a mesma hora que ele fala que tem problema, não tem problema. Então, não estou entendendo muito da discussão. Na verdade, a sua iniciativa, vereador, só vem a contemplar verdadeiramente a essência dessa adesão. Vou explicar por quê. Se essa adesão for da forma que está, por exemplo, apenas na semana, ela não tem sentido para acontecer para nós. Por quê? Porque nós estamos contando que as pessoas vão usar aí parte do seu pagamento extra, que é o 13º, para poder saldar as suas dívidas e poder aderir ao programa. O fato de dar mais uma semana ao mesmo programa, à adesão do programa, não traz nenhum prejuízo jurídico. Muito pelo contrário, o senhor está de parabéns, a iniciativa foi exemplar e a população napolina que vai ganhar com isso.
Uma parte,
então, uma parte, Pedro.
Não, apenas explicar para vocês, né? Não, eu estou querendo é contribuir justamente. A minha preocupação é só do ponto de vista jurídico. Sou a favor da prorrogação e eu estou querendo é evitar a administração de aborrecimento.
Mas não, obrigado.
Se Vossa Excelência, que é o líder do prefeito, acha que... Então, estou com a emenda, não tem problema nenhum
obrigado.
Com isso, não.
Ótimo. Então, não há nenhum prejuízo jurídico, até porque essa Casa de Leis, o vereador Leandro, ele foi muito enfático no que ele disse. A lei está sendo aprovada no Legislativo Anapolino. Então, nós temos essa prerrogativa e podemos sim, dentro da lei, aderindo a esse programa nacional, dar a oportunidade também para as pessoas que não deram conta ou que por algum motivo não conseguiram pagar. A exemplo do vereador Lacerda, que infelizmente esqueceu de pagar a entrada e agora ele pode aproveitar e aderir ao programa. Deu a palavra.
Obrigada, vereador Jackson Charles. A emenda está em discussão. Discutindo, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, em parte eu até entendo a preocupação do novo vereador Luiz Lacerda, assim, Porque o nome já diz, é semana. Aqui não se tornou uma semana, se tornou uma quinzena. E a segunda preocupação que eu tenho, na verdade, é que dia 15 ainda não saiu a parcela do 13º, que a parcela do 13º sai dia 20. Mais uma vez, o pessoal que vai usar o 13º vai ficar de fora da conciliação. Eu penso que a gente poderia fazer, não sei se tendo a jeito, alguma forma, talvez a gente poderia fazer algo que realmente seja aplicável e seja eficiente. Porque eu creio, nós não sairemos da semana, pelo contrário, teremos a quinzena, e a quinzena, na verdade, ainda será insuficiente, porque o 13º, normalmente, 90% das empresas só pagam o dia 20 de dezembro. Então, 13º, essas pessoas vão ficar para outra oportunidade. Eu entendo a preocupação do senhor, estamos junto com o povo, então, essa discussão é interessante para que possamos fazer realmente essa adesão, mas de uma forma eficaz, possa resolver realmente o problema das pessoas. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. A emenda está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao secretário.
Obrigado, senhorita presidente. Votação de moções e requerimentos. Moção de aplauso a ser encaminhada ao senhor Márcio Gonzalez Ágio, conhecido como Cabo Ágio, pelos inúmeros serviços prestados. Essa moção é de autoria do vereador Leandro Ribeiro.
A moção está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao secretário.
Votação de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Américo, que requer o uso do plenário para a sessão solene de entrega do título de cidadania napolina, nos termos do artigo 65 do regime interno dessa Casa de Leis, o vereador subscreve o serviço de diretoria legislativa, administrativa, comunicação, ao doutor Odair de Oliveira Pio, no dia 1º de dezembro de 2017, às 19h30. Requerimento de autoria da vereadora professora Geli Sanches. Solicita lombofaixa em frente à entrada principal do Hospital Evangélico Goiano, situado em frente à Praça James Fanson, número 60. Requerimento de autoria da vereadora professora Geli Sanches. Solicita para que seja feita a cerca ou alambrado e calçamento em volta da reserva ambiental do bairro Arco Verde. Ainda requer vereadora professora Geli Sanches, poda de árvore na Avenida Contorno, quadra 29, lote 6, bairro Arco Verde. Continua requerendo vereadora professora Geli Sanches, solicita tampa de bueiro na Avenida Pelo Duvico, esquina com a Avenida dos Buritis, bairro Gibran El-Haj. Requer ainda vereadora professora Geli Sanches, a construção de uma praça na rua Curumbá com a rua Araguaia, bairro Aldeia dos Sonhos. Isso não é um requerimento, é uma indicação de autoria da vereadora professora Geli Sanches para a construção de uma praça no bairro Aldeia dos Sonhos. Ainda indica, vereadora professora Geli Sanches, construção de duas salas de aula para jardim na Escola Municipal Wad Cecílio, em Bramápolis. Recursos do Tesouro Municipal. E por fim, requer a vereadora professora Geli Sanches serviço de tapa-buraco na rua 25, esquina com a rua 23, nas chácaras americanas.
Questão de ordem, presidente. Esse requerimento da vereadora Geli ali, ela tem consciência do que eu vou falar? Essas duas salas da Wad Cecílio, ela não... Não há necessidade de requerimento por dois motivos. Primeiro, que já está licitado. Já está licitado. A empresa ganhadora já foi escolhida e é, inclusive, um requerimento apresentado por mim há aproximadamente 60 dias atrás. Então, o Ad Cecílio é a escola lá de Branápolis, não é? Se não me engano.
Vereador, nós não estamos discutindo ainda, não.
Não, eu estou... Questão de ordem para questionar o requerimento, só isso.
Passo a palavra à secretária, professora Geli Sanches, para a leitura de demais requerimentos.
Requerimento do vereador Antônio Gomide, que requer à Secretaria Municipal de Meio Ambiente serviço de varreção de ruas e coleta de lixos no Parque Brasília. Vereador Antônio Gomide requer à Secretaria Municipal de Meio Ambiente serviço de limpeza e coleta diária de lixo no pátio do SEASA. Vereador Jean Carlos, que requer a realização de sessão solene para outorga de título de cidadania ao senhor Angelino Alves. Vereador Deusmar Japão, solicita serviço de tapa-buracos na rua Albérico Borges de Carvalho, número 60, Centro. Vereador Leandro Ribeiro solicita serviço de tapa-buraco em cortes de asfalto realizados pela Saneago na rua 25, na rua 25, Vila Formosa. Vereador Leandro Ribeiro solicita serviço de troca de lâmpadas na rua Mazílio Lino Souza, número 277, Vila Santana. Vereador Leandro Ribeiro solicita serviço de tapa-buracos na rua B, quadra 2, lote 11, anexo Frei Eustáquio. Vereador Leandro Ribeiro solicita serviço de poda de árvore na rua Francisco Cardoso, número 16, Jardim Santana. Vereador Leandro Ribeiro solicita serviço de troca de lâmpadas na rua Francisco Cardoso, número 272, bairro Jardim Santana. Vereador Jackson Charles solicita autorização da mesa para visita na sessão plenária do dia 4 de dezembro pelo SEJA, professor Elias Chadu, dando continuidade ao programa Jackson Charles, Política e Educação. Vereador Jackson Charles solicita serviço de roçagem na Avenida Ipiranga, quadra 6, lote 40, bairro Santa Cecília, com fotos em anexo. Vereador Jackson Charles solicita desobstrução de boca de lobo no endereço da rua Adélio Luiz, quadra 51, lote 1, bairro São Carlos. Vereador Jackson Charles solicita a retirada de entulhos da rua 44, quadra 96, lote 1, bairro JK, com fotos em anexo. Vereador Jackson Charles solicita desobstrução das bocas de lobo por toda a extensão da Avenida Frei João Batista Vogel, na Vila Formosa, primeira etapa. Vereador Jackson Charles solicita serviço de tapa-buracos no endereço da rua PP 20, quadra 40, lote 7, Parque dos Pirineus, com fotos em anexo. São esses os requerimentos, senhorita presidente.
Os requerimentos estão em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Não havendo mais assuntos a serem tratados à ordem do dia, declaro encerrada a ordem do dia e abertas comunicações. Com a palavra, o vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, senhorita presidente. Só para comunicar a revolta da população, e eu me incluo junto a essas pessoas revoltadas, com a demora de resposta, tem mais de 210 dias, vereador Lisier, que os empresários Edmar e Elson foram assassinados aqui no Lago Corumbá, e nós não temos nenhuma resposta a respeito disso. Então é um descaso, é uma falta de compromisso com a sociedade, com a família dessas pessoas, não ter resposta por um crime bárbaro como esse, onde dois empresários foram assassinados e a população clama por resposta. Então fica aqui a revolta aqui dessa Casa de Leis. Eu espero que vocês comunguem com essa opinião sobre uma resposta desse crime bárbaro que ocorreu em nossa cidade e ninguém mais fala nisso. Obrigado, senhorita presidente.
Palavra, presidente.
Obrigada, vereador Leandro Ribeiro. Nas comunicações, a vereadora professora Geli.
Obrigada, senhora presidente. Eu quero apenas ressaltar que hoje nós comemoramos o Dia do Músico e o Dia da Música. E eu quero deixar um abraço carinhoso aqui para todos os artistas músicos da nossa cidade. E faço isso em nome da Banda Lira de Prata, dos músicos que compõem a Banda Lira de Prata, e também da minha funcionária do gabinete, Eliane Sardinha, que é uma música que vem se destacando em nossa cidade, sempre com muito carinho. E também, senhorita presidente, eu quero destacar que nessa sexta-feira estará sendo realizada ali no Auditório da Fama a Conferência Nacional Popular de Educação, CONAP. E muito importante a participação de todos os educadores, todos aqueles que se interessam pela educação. E apesar da desconstrução nacional aí da CONAP, alguns professores se reuniram e construíram de forma solidária essa conferência, e estará sendo realizada na sexta-feira agora, ali no Auditório da Fama. Começa às 8 horas e vai até às 17 horas. Teremos o prazer de estar ali, apresentando um dos eixos dessa conferência, E queremos convidar a todos para poder participar conosco, que será muito importante, sobretudo para discutirmos o Plano Nacional de Educação. E observei que terá uma audiência pública aqui proposta pelo vereador Lélio, e eu sugiro todos os pares para poder fazer esse presente, para que nós possamos discutir o Plano Nacional de Educação. Muito obrigada, senhorita presidente.
Obrigada, vereadora professora Gelinas. Comunicações de vereador Américo.
Quero comentar um pouquinho a respeito da nossa audiência pública, essa que vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 27. Vai estar sendo realizada ali no 28º Batalhão. Ele fica na rua Buriti Alegre, número 75, ali na Vila Jaiara. Então, sim, quero aproveitar o momento e fazer o convite. Eu acredito que todos os pares já receberam aí esse convite nos seus gabinetes, mas eu reforço o convite a todos, entendendo assim, ó, que a pauta, a discussão dessa audiência, ela é bem interessante, porque nós vamos estar discutindo ali a segurança, não só da Grande Jaiara, mas vamos estar discutindo a segurança da nossa cidade, do nosso município, onde vai estar ali várias autoridades ali responsáveis pela segurança do nosso município. Então, acho que é uma oportunidade. E aproveitar também e fazer o convite a todos que estiver nos assistindo e nos ouvindo, que ela vai acontecer na próxima segunda-feira, às 19h30. Lembrar também que nós fizemos ali uma audiência pública no dia 25/9, ali na Associação de Moradores ali da Grande Jaiara, onde foi discutido o trânsito. Ali a gente discutiu sobre o trânsito da Jaiara, que precisa de algumas mudanças. Sem dúvida, vai ser mudanças que para melhor, não tem dúvida disso. E nós tivemos a oportunidade de estar falando ontem com o Cacai, fizemos uma visita para ele ali no CMTT, e ele assim, passou para a gente que nessa audiência da próxima segunda-feira, ele vai estar apresentando ali o projeto que já está pronto. Dentro em breve ele vai estar implantando ali aquelas modificações que eles entendem necessário para estar melhorando o trânsito ali da Grande Jaiara. Só isso, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Américo. Com a palavra nas comunicações, vereador Antônio Gomide.
Senhorita presidente, eu apenas nas considerações finais, eu vejo com preocupação a notícia ontem que vinculou em nível nacional, e Anápolis foi essa notícia em nível nacional, a notícia negativa, que foi a prisão dos agentes carcerários, do diretor da nossa cadeia pública de Anápolis. Nós estamos aqui há um ano nessa casa, dizendo que o maior problema que nós temos na cidade hoje, em Anápolis, é a segurança. E temos feito vários pronunciamentos no sentido de buscar fazer com que essa segurança, seja no aumento do efetivo da Polícia Militar, seja nas condições de trabalho da Polícia Civil ser melhorada, seja nas viaturas. Mas o que nós percebemos é que esse ano foi um ano que nós perdemos para a violência na nossa cidade. A nossa cidade está matando mais, nós estamos perdendo mais pessoas e a droga está contaminando todos nós e dando maior insegurança em nossa cidade. E quando a gente vê uma notícia como aquela, ontem à noite, dizendo que Goiás tem um diretor da sua cadeia, que tem um agente carcerário fazendo e indo até um guichê do banco para buscar dinheiro junto com o preso, dizendo que a cada R$1.000 tem direito a ter um celular dentro da cadeia, dizendo que uma latinha de cerveja custa R$30 numa negociação entre o carcereiro e também o agente carcerário e também o preso, e dizer que no estado de Goiás essa cidade chama Anápolis. Isso é muito triste. E é por isso que eu quero deixar aqui, nas considerações finais, a nossa revolta. Revolta de podermos estar no momento que tanto falamos, que tanto lutamos, e ainda termos essas práticas bem perto da gente, do nosso lado, e a busca que nós temos aqui nessa casa de poder ver a segurança. Então, todo esse ano nós perdemos. Perdemos a segurança, perdemos no discurso aqui com relação à segurança, e fica a nossa indignação, né, de podermos ver as autoridades, que são as autoridades maiores da nossa cidade, que é responsável pela cadeia pública, que é responsável pelo funcionalismo público, em não poder antecipar ou antever situações como essa. Temos aqui nessa cidade um presídio que serviu como emergência para presos de Aparecida, mas que não tem condição das mesmas autoridades que nós temos no estado e no município para fazer com que esse presídio sirva para colocar e tirar da zona de conforto uma situação como aconteceu ontem através da publicação no Jornal Nacional. Então é lamentável que ainda tenhamos esse tipo de situação e estarmos perdendo com a insegurança em nossa cidade. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Antônio Gomide. Nas comunicações, o vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhora presidente. Quero comungar as mesmas palavras que o nobre vereador Antônio Gomide acaba de pronunciar. Faço minhas suas palavras, nobre vereador. Realmente é uma preocupação imensa e uma tristeza grande chegarmos ao final do ano e vendo tantas lutas nós fizemos em favor da segurança e chegarmos basicamente à estaca zero. Infelizmente, é uma tristeza para a gente poder ter no noticiário nacional da cidade de Anápolis mais essa página triste dos anúncios. E quero, em segundo lugar, senhora presidente, convidar todos os presentes para na próxima segunda-feira, agora dia 27, aqui no plenário da Câmara Municipal, o Teotônio Vilela, para a gente poder participar da reunião do PSC, Partido Social Cristão, aqueles que têm simpatia pelo partido, que queiram ingressar nas fileiras do PSC, sintam-se convidados para na próxima segunda-feira, dia 27, estar presente aqui e fazer a sua filiação. Quem estiver também insatisfeito do seu partido também, aqui tem um lugarzinho para você. E em terceiro lugar, senhor presidente, quero a vereadora Geli, acabou de sair, saiu. Mas é reforçar, dia 7, né, de dezembro agora, pedido da nossa audiência pública, para podermos tratarmos de um assunto, volto a dizer, é mesmo um assunto delicado, mas que precisa ser tratado, da base nacional curricular, da inclusão da ideologia de gênero nesse assunto. Eu, antemão, sou contrário, acho que tudo tem sua época, tudo tem seu tempo, volto a dizer, a palavra de Deus em Eclesiastes nos fala que há tempo para tudo. Há tempo para plantar, tempo para colher, tempo para sorrir, tempo para chorar. Então, é um momento indevido. Você jamais é permitido, seria conscientemente um pai de família, um ser cristão, um cidadão, poder ver e ouvir seu filho tratando de assuntos tão relevantes, impróprios para a sua idade, uma criança de 6 anos, falando-se em relação sexual, definição, você tem o livre-arbítrio para escolher que lado você quer, ficar da esquerda, da direita, não. Eu acho que tem seu momento, mas é uma discussão que precisa ser discutido, é um assunto polêmico, eu não tenho nada contra a opção sexual de quem quer que seja, se você quer ser ou deixou de ser, é problema de cada um, mas jamais eu me concordo, jamais eu permitirei que assuntos como esse sejam tratados numa faixa etária de idade tão pequena, uma criança de 6 a 8 anos. Isso é inadmissível, como cristão, como cidadão, como filho de Deus. Obrigado, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigada, vereador Lélio. Quero ainda ressaltar a conferência também da cultura ser realizada no sábado, a partir das 8 horas, ali na Escola de Música, e todos estão convidados. Sem mais, declaro encerrada a presente sessão e convocamos outra para o dia 27, próxima segunda, em horário regimental. Declaramos encerradas em nome de Deus.